janela, todo revelado. Olha o meu mundo aqui, embora saiba.
Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 257, ao som de um musicast que pelo menos para mim poderia ser uma banda alemã, polonesa, austríaca e, para minha surpresa pelo menos, isso que vocês estão ouvindo é português, mas um português de Portugal. E quem vai justificar a escolha dessa música é o meu intrépido amigo João de Andrade Neto, que já está por aqui, assim como Fred Figueroa.
Olá, Fred.
Olá, cara. Olá, Celso.
O maestro Cássio Zirpoli.
Tudo certo, professor.
E o meu amigo Rafael Brazilian.
Olá, galera.
E aí, João de Andrade Neto vai explicar, lógico que... João, dá o A da graça.
É o único que pode entender, né? Que fala esse dialeto aí.
Mas deixa eu falar o nome da música, pra não errar aqui o musicast. O nome dessa música é Menina, Estás à Janela.
Bem português.
UHF, o nome da banda. UHF.
É, João, duas coisas. Primeiro, só dizer que Cássio tá deitado no sofá.
Essa foto já tá no Twitter, a galera já tá sabendo.
Pelo amor de Deus, tá, é assim, largou, tá largado, o homem tá largado aqui. Tá abostado no sofá.
Cheguei cedo, né?
Abostado no sofá.
Cheguei aqui, só tava Rafael.
Honesto. E outra coisa que eu tava...
sentado, aí teve uma hora que eu fui ficando de lado, e o tempo da gravação eu já tava deitado. Antes de você falar do daqui a pouco que você vai falar,
daqui a pouco explica, tu dorme.
Explica sobre a escolha dessa música.
Da Gaminu, isso é um recorde.
Não, o nome da banda é o UHF. É assim, eu confesso que eu não conhecia a banda. Mas, em homenagem ao título de Portugal, eu tive...
Primeiro ideia. Título de vulto, né?
É o primeiro título.
Primeiro título.
Ponto.
É.
Ponto.
Eles foram campeões mundiais de juniores.
É, exatamente. Primeiro título de primeira linha.
De profissional.
Conquistar o mundial sub-20, mas assim, nenhum título da idade adulta e sobretudo dessa grandeza, né?
Uhum. É. E aí, assim, eu tava pensando no musicast pra homenagear esse título de Portugal, mas como a gente tá tocando a nossa aqui normalmente é mais rock, tirando o Rafael brasileiro que gosta de Wesley Safadão. É...
Bicho, assim, aquilo foi uma brincadeira, velho. Eu não gosto de Wesley Safadão.
Opa!
Eu não gosto, velho.
Eu tomei uma acusada,
3 minutos e 40 segundos, um cara já acusou, bicho.
E tivemos dois recordes, o H-Menon e a acusada mais rápida da história do podcast. Então, assim, aí eu queria
quase que sai Mamonas Assassinas, não foi?
Eu pensei, rapidamente, mas aí eu acho sacanagem.
O Gira, qual é o nome daquela música?
O Vira.
O Vira,
né?
É, mas eu acho sacanagem, é por isso que eu... Então vamos fazer o seguinte, eu vou escolher uma banda de rock.
Eu acho sacanagem, pô.
Pô, porque aquela música tem uma onda com
português,
pô.
É piada em português, né?
É piada em português.
E tá errado isso.
E aí eu escolhi, fui lá, dei uma pesquisada em bandas de rock portugueses, e eu encontrei essa banda, o UHF. Rafael, tá ligado.
Eu tenho certeza que a galera gostou mais.
Não, mas assim, já é que tá. A banda UHF, eu não conhecia, pesquisei, escutei no Spotify, gostei da banda. O som é bem
legal. Gostei disso, João.
Gostei, bicho.
Eu tenho, eu não sei se é preconceito ou se realmente é dificuldade, eu não consigo assimilar a música portuguesa.
Bicho, eu não consigo ouvir o idioma, não consigo decifrar o idioma português e falar de Portugal.
Bem, isso é rápido da banda. A banda é antiga, é a banda de 78, ou seja, não é uma banda que começou ontem. Já tem vários discos, é uma banda mais conhecida do rock lá de Portugal. E tem...
Você vê.
Não, pô, mas tem banda do Brasil que é conhecida.
Não, mas a mais
Brasil,
conhecida...
Não, mais uma conhecida. Das mais.
É, a mais conhecida é
o Querosene Jacaré.
Exatamente.
É Querosene Jacaré dos caras, hein?
Oi?
É o Querosene Jacaré dos caras, hein?
Respeito,
a mais conhecida é essa que Fred falou.
Não disse nada,
Chutes e Pontapés. Tem um disco com os Titãs. Tocou com o Titãs no Rock in Rio e fez um disco.
Eu escutei também, mas aí eu preferi essa aí. E tem um detalhe que eu escolhi também.
Essa outra, né? Que agora
essa, tá tocando UHF, né? Um detalhe que foi definitivo pra escolher. A banda, toda a banda, ela é torcedora do Benfica.
Ah, Benfica!
Maior time de Portugal.
Essa turma tá comemorando muito essa temporada, viu?
E ela, Cássio, essa banda aí fez um disco, gravou um disco inteiro... Só de músicas em homenagem ao Benfica em rock. Só rock em homenagem ao Benfica. E eu escutei duas músicas.
Aí, olha o hino do Benfica.
Ai! Muito boa. O disco em homenagem ao Benfica com rock e tal. E eu escutei duas músicas e gostei muito. Uma fala, inclusive, de Eusébio e tal. Então, fica, o início do Musicast era indicações de bandas.
É.
Pronto, quem quiser escutar, procura aí no Spotify.
O HF.
O HF, vale a pena.
Eu respeitei, porque eu pensei, sabe, Celso? Desde, eu tive o mesmo pensamento de João. Desde o título em Portugal, eu fiquei, pô, o que, que seria o Musicast, né? Então, pensei em fado, pensei em chutes e pontapés, que eu já ouvi alguns discos, não consegui gostar. E eu, de fato, eu tenho um bloqueio pra música em português de Portugal. E a gente tava conversando antes da gravação que é impressionante como o espanhol
muito mais fácil
nos é muito mais familiar
é.
Do que o português de Portugal.
Mas
né?
Tu trouxe uma impressão, mestre. Compartilha aí a tua visão do motivo pelo qual, vou traduzir, do motivo pelo qual o português de Portugal é mais difícil de entender do que o espanhol pra gente.
Sim, no começo aqui, né, antes da gravação, eu acho que por a gente estar predisposto, na hora que você está falando espanhol, você meio que já presta mais atenção, você sabe que o cara vai falar outra língua, então você está predisposto a tentar compreender o que o cara vai falar. No de Portugal, você meio que você imagina que o cara fala quase com o seu sotaque. Quando o cara começa a falar daquele jeito, que é completamente diferente,
você
se perde na hora.
Eu acho que tem isso que o Maes falou.
E tem o que você vale. E isso junta também com o que você falou também.
É, exato. Que o que eu falei é o seguinte, é que a gente está muito mais acostumado a ouvir espanhol do que português.
Total,
de Portugal.
Exatamente.
Eu lembro uma vez eu fui fazer algum exame no hospital português, e aí tava passando os canais, né, da televisão. Alguém estava internado, não lembro. Estava passando os canais da televisão e caiu num canal que era um português de Portugal, que eu só consegui identificar mais pra frente. Mas eu passei um tempo tentando decifrar realmente que idioma era aquele
era
que estava falando.
Tudo é TAP, né, dos caras?
Não sei se...
Teletap, TAP...
É, uma televisão
dessa. Sinal, o voo dos caras outros deve ter sido nervoso, viu? Do Recife pra Lisboa.
Eu sei que... Foi difícil, eu demorei pra perceber que tava falando português mesmo. Eu falei, meu irmão, pescando uma palavra ou outra, vendo o cara falar, eu demorei.
As duas linhas aqui, sua e de casa, estão corretas. Eu trago mais uma, que obviamente a localização geográfica faz com que o Brasil esteja totalmente cercado do idioma espanhol, mas o espanhol sul-americano... Ele também tem uma certa interferência pela proximidade deles com o Brasil.
Que é mais fácil de compreender do que o espanhol da Espanha.
Exatamente. Inclusive. Eles falam no ritmo. O argentino, os que fazem fronteira com o Brasil, eles fazem. Não é o espanhol do Uruguai.
Eles dizem que a gente fala cantando.
Já lembra um pouquinho o português do gaúcho.
Não, mas
então você vai conseguindo se adaptar.
O português que se fala no Brasil só se fala no Brasil.
João, assim. Pode encerrar esse programa agora.
Não, porque o português, se você for Angola, que é um país que fala português.
Só se fala lá também. Pra buscar em Guiné-Bissau, o português de Angola é foda.
É foda, né? Aqui a turma só vai cortar.
Mas
se você chegar em português, em Angola, o português que se fala lá é o de Portugal. E não...
Duas acusadas em 8 minutos.
E não é o português que se fala no Brasil. Não,
mas assim.
Mas ó, tu tá ligado que juntando todos os outros cantos falando português.
Não dá o do Brasil.
Não dá.
É, quer dizer, o dominante.
Não dá São Paulo, né? Eu acho brincadeira. Né?
Com o tempo já vencendo no Brasil, teve aquela adequação, né, que recente da.
Não sei se é a população dos outros países, mas João.
Do acordo ortográfico.
Países,
e essa adequação já foi muito mais tirando elementos do português de Portugal.
E acrescentando, oficializando do Brasil, né?
Veja, português é a língua dos caras, beleza, meu irmão. Mas hoje os caras são 10 milhões e meio.
Você tá falando da língua escrita. Eu tô falando da língua falada.
Com todo respeito à brodagem lá dos caras, torci muito na final. Mas o português começa
a tendência, a tendência.
Aí eles começaram a falar que nem a gente.
A longo prazo, anos e anos e anos e anos e anos, o português falado em Portugal seja mais próximo do português brasileiro. Porque eles consomem mais nossa televisão, eles consomem muito mais nossa música, a gente não consome absolutamente nada de Portugal.
Eu tenho uma ressalva quanto a isso.
Bacalhau,
porque teoricamente a gente está há 40 anos recebendo as novelas, recebendo a música e tudo, e você não pega o sotaque de São Paulo e Rio de Janeiro, que é a grande fonte dessa massa de mídia. Não, do mesmo jeito que você falou.
Eu acho que não vai mudar, não.
Já consome a televisão brasileira, mas a gente também consome há décadas aqui, nem por isso.
Eu acho que isso não vai mudar, não. Eu acho que vai ficar do jeito que está. O português que se fala no Brasil é um português só se fala no Brasil.
Mas,
o português que se fala em Angola é o de Portugal.
O prazo é coisa de 30, 40 anos.
Até mais do que isso. Estou falando em muitos, muitos, muitos anos mesmo.
Bom, esse espaço aqui do Musicast a gente tinha dedicado para falar da Euro, mas a gente falou de um assunto muito mais interessante, né? Que é o idioma português.
Interessante também.
O idioma português falado no Brasil,
que a gente fala no Brasil. Dialeto, né? Viu, que é, essa velocidade que a gente fala. A quantidade de palavra atravessada. Isso aqui que a gente fala é um dialeto, meu amigo. A gente tá falando que não entende os caras. Se botar esse podcast para render lá no Porto.
A turma do Porto. Eu falo, a turma não entende aqui.
A turma do Porto tem que escutar alguma coisa. Os caras estão meio sem assunto, né? A turma do Porto lá para ouvir esse programa, meu amigo, os caras não vão sacar, não, velho.
O que eu falo, a turma não entende aqui, Cássio.
E tem gente que ouve. E tem gente. Não. O cara, teve um cara que falou: tem gente que ouve o podcast numa rotação acelerada, né? Vários ouvintes já deram essa dica, assim, não. Fazer o programa de 2 horas e meia. O cara disse, não, pra mim teve 1h40, porque eu ouço num 1.5. Ele falou que João no 1.5 é sensacional.
O cara aumenta a velocidade do pódio.
É, várias pessoas fazem essa possibilidade. Se os aplicativos permitem.
É um Minion, né? É um Minion.
Não sei.
João 1.5, meu amigo.
1.5 é velocitar, meu amigo.
É, pô. Velocidade.
Velocitar.
Bom, velocitar. É, então, superamos aí o Musicast e vamos agora falar, agora sim, João. Você estava falando que a primeira coisa que você percebeu é que o Maestro estava abostado no sofá.
Continua abostado.
E abostado, a outra coisa, colega, que você percebeu também quando chegou aqui, fale você, a sua impressão.
Daqui novidade,
do
viu?
Do Hub
mesmo? Ou a responsabilidade? É a primeira vez que eu estou gravando aqui no Hub, achei o espaço sensacional, muito bom mesmo, assim, bom de, inclusive bom de trabalhar, pô. Qual lugar que você trabalha com o deitado no sofá?
O
local aqui é muito bom, e posso falar na serada mesmo? Posso falar?
Pode, claro.
Meu amigo, tem uma, inclusive eu tenho no Twitter, tem uma geladeira de Heineken aqui.
Olhando pra gente, a gente olhando pra ela, né? Galera, a gente tá falando aqui do Impact Hub do Recife, o Impact Hub, que é uma franquia mundial. Aqui no Recife, ela está localizada em 2 sedes. Tem uma aqui na Rua do Bom Jesus, que é onde a gente está. E uma também em Casa Forte. Essa aqui, especificamente, é a nova casa do Podcast 45 Minutos. A gente que agora faz parte dessa família aqui do Impact Hub, que é um espaço de coworking. A ideia dessa iniciativa aqui, o Impact Hub, é fazer com que isso aqui seja um centro de empreendedores, um centro de boas ideias e um centro de colaboração de boas ideias e de serviços, né? É um conceito que ele vem crescendo bastante em escala global e que aqui no Recife já existe mais de uma empresa que aplica esse tipo de formato, sendo o Hub, não é por acaso que a gente está por aqui. A gente escolheu o Hub pela localização, pela estrutura, uma conexão de internet que a gente não encontra em nenhum outro lugar, né? E fundamentalmente pela parceria, pela comunhão de ideais que rolou entre os que fazem o Impact Hub e o projeto 45 Minutos, que está acelerando seus passos, a gente está ampliando aí a nossa área de atuação, e o Hub faz parte desse processo. Então, eu convido todos vocês aí a conhecer um pouco mais sobre o trabalho que a galera do Impact Hub conduz. É um trabalho bem interessante, é um trabalho que ele quebra muitas barreiras daquele trabalho formal. Você entra aqui no Hub, para começar, tem muitas empresas. Tem, velho, eu não saberia nem afirmar quantas empresas atuam aqui fisicamente ainda. Mas,
inclusive, várias empresas exercem de um homem só, né?
Exatamente.
Empresas individuais.
É isso.
Eu acredito muito no conceito, sabe, Celso?
Conceito
só para dar uma opinião bem rapidinha, eu acredito muito nesse conceito de junção de forças. E mais do que abrigar fisicamente as empresas, o Impact Hub e essa filosofia permite que as empresas, em alguns momentos, em alguns casos, caminhem juntas, pensem juntas, façam parcerias.
Acontece o tempo todo.
O tempo todo. E a gente, há algum tempo, enxerga no podcast uma empresa aberta a várias...
Vários outros parceiros,
vários, né? Parceiros nesse sistema de Hub virtual ou físico.
Isso, porque esse também é um conceito do Hub. É você poder... velho, a gente vive no Recife. Quem mora no Recife sabe a dificuldade que é para você se locomover nessa cidade, né? E o Hub, ele te oferece também a possibilidade de você ingressar como um membro virtual. Você não vai ter as benesses de ter uma estrutura física com a conexão e etc. que você tem diariamente aqui, se você for um membro físico. Mas você pode usar. É óbvio que você também tem direito a vir no Hub, fazer seus eventos, receber, fazer suas reuniões. E além disso, você tem acesso ao networking. E o networking é justamente isso que o Fred está falando. Esse conceito que o Hub traz de networking, de fazer com que você... Velho, aqui, como eu estava falando, aqui tem várias empresas, mas não tem muitas paredes. Né? A gente está num prédio que tem quatro pisos, né? Tem o térreo, primeiro, segundo, terceiro andar. Nesses pisos você praticamente não vai ver divisória. São vãos onde tem mesas distribuídas. Em alguns casos, as mesas são de coworking. A mesa está lá, você que é membro do Hub. Você chega, vai pegar seu computador, vai sentar naquela mesa e compartilhar aquela mesa com outras pessoas. E tem também as mesas fixas, onde tem as empresas próprias tal, e a galera vai trabalhando. Mas tudo um do lado do outro.
Eu achei, naquele dia que a gente conheceu, quando veio gravar o podcast, a gente conheceu, me chamou a atenção, skate num canto, guitarra no outro.
Bicicleta.
É isso assim, eu não conheci ainda todo o Hub. Primeira vez que eu estou gravando aqui. Mas a ideia é muito boa. A ideia de você quebrar esse paradigma de trabalho, de negócio ser... Assim, óbvio que é sério, mas aqui é negócio, uma coisa mais solta, assim, mais tranquila, mais leve.
Bermuda liberada.
Exatamente, uma coisa mais leve. Isso é massa, pô. Isso não quer dizer que não haja seriedade no trabalho. Pelo contrário.
Novos tempos.
E como são várias empresas, é como se fosse uma... A gente fala aqui de jornalismo, é como se fosse uma redação, onde cada editoria é uma empresa, e aí você troca informação entre elas.
Assim, todo. Sensacional, boa analogia. Então, bem-vindos aí, a galera do Impact Hub, muito obrigado pela confiança, muito obrigado por essa parceria. É uma parceria que a gente vinha lutando já há bastante tempo para concluir, porque a gente sempre teve a certeza de que é o perfil de parceiro que a gente precisa ter. Então, sejam bem-vindos todos do Impact Hub, é um prazer fazer parte também dessa família. Figueroa, hoje pela manhã eu estava de boa, de repente começou a aparecer mensagem naquele grupo do podcast. Rapaz, que estrutura bonita, espetacular. O novo centro de esportes do Village Porto de Galinhas.
Me surpreendeu.
Meu irmão, velho. Me surpreendeu. Impressionante.
A quadra ficou muito bonita, pô. A gente sabe do cuidado de... que o Village tem com quando os faz detalhes, suas, né?
seus projetos,
né? Inclusive, uma vez conversando com o Eduardo, ele contou uma coisa muito legal, que ele falou assim: a cada 6 meses o Village tem que ter uma novidade, tem que ter algo novo. Pode ser algo que a gente nem perceba, um investimento interno para os funcionários. Eu lembro uma vez que está fazendo uma cozinha para os funcionários, ou pode ser ao alcance dos olhos, como essa quadra poliesportiva que está quase pronta, mas já está pintada. Tabela de basquete.
E vai ter novidade lá também.
Tabela de basquete de acrílico. E de fato, como você falou, né? O Village, a gente sempre fala que é um lugar que você pode levar os filhos, se divertir. E hoje é um mini parque esportivo.
É uma Vila Olímpica, o Village.
Você tem quadra de tênis, você tem a quadra poliesportiva com todos os esportes tradicionais que a gente aprende na educação física. Handebol, futsal, vôlei, basquete. A piscina com a barrinha de polo aquático, se você quiser jogar. Tem até uma tabelinha de basquete para quem quiser se arriscar.
Já deu muito
vôlei
show
de praia.
João conta mentiras.
Já deu muito show.
Vôlei de praia. Tem uma rede de vôlei de praia. Tênis de mesa.
Sinuquinha.
Nunca vi.
Tem em cima. É sinuca ou totó?
Totó.
Decepcionado contigo.
É, pô.
Tem sinuca. Não tem relógio, não, velho.
Na parte de cima,
não,
pô.
Não, véio. Tem sinuca lá, pô.
Tem na parte de cima.
Ok.
Ficou triste agora, isso que eu disse pra ele.
Você conhece o Village, a gente sabe que você conhece o Village.
Ou seja, tô precisando voltar pra redescobrir os...
Por sinal, a gente descobriu que você vai ter uma nova posição lá na quadra. Quando o esporte foi basquete, já tava a briga ali, o Eduardo, pra ver de qual time você é seu pivô. Porque desse tamanho, o cara só joga pra cima, vai se fazer alguma coisa, né?
É o único esporte que eu joguei na minha vida e nunca demonstrei nenhum talento.
Fosse melhor até no vôlei do que no basquete.
Rapaz, nasci pra jogar vôlei e não joguei vôlei.
Pois é, galera, o podcast 45
eu jogava minutos futebol.
Tá ficando por aqui. Um forte abraço,
cara. Aí depois quem mente sou eu.
Eu convivi, eu vou dizer uma coisa pra você, tô brincando não. Eu convivi na minha infância com os professores de vôlei do colégio de São Bento, que era um colégio tradicional de esporte, me chamando para treinar vôlei, pelo desempenho que eu mostrava no vôlei na educação física. Barradas era futsal, o de vôlei era mané.
Eu pensei que Barradas dava aula de tudo, pô.
Não, pô, Barradas era treinador de futsal.
Ah, depois dessa aí, eu tô autorizado a dizer a minha história do basquete na piscina, que eu acertei de uma cesta para outra.
É assim, só lembrando. Só lembrando, pessoal, que você quiser conhecer o Village, conhecer a quadra que vai estar sendo inaugurada, acessa lá, villageportogalinhas.com.br, Village com dois L's, bota o código podcast45, você que está aqui naquela área nobre, Pernambuco do Sul, Pernambuco do Norte, Pernambuco, tem mais 10% de desconto. Até o pessoal além da muralha já está conseguindo, né, também. E vai aproveitar o Village, leve sua família, aproveita que as férias estão aí, e para a criançada. Tá um show de bola. João, o golpe é quando?
Golpe vem.
Golpe vem, então...
O golpe foi adiado, mas ele vem.
Esse dia eu ligo logo que Caio tomou a vacina de 6 meses. Eduardo, te prepara. Vou chegar batizar, aí com... Né? Vai, vou chegar aí com o herdeiro. Vai ser massa. Bom, galera, vamos fazer a bola rolar aqui no podcast número 257, porque tivemos a 14ª rodada, pelo menos parte dela, tá faltando só mais uma partida, que
do nosso brasileiro.
Não é do nosso campeonato brasileiro, né? Mas a gente teve a 14ª rodada do campeonato brasileiro, e para cada, inclusive vale ressaltar aqui, que para cada programa, para cada jogo, já é uma praxe aqui, da galera do podcast 45 minutos, para cada jogo vai ter, para cada jogo do brasileiro, dos clubes pernambucanos do brasileiro, vai ter um telecast correspondente. Inclusive, temos aí 3 telecasts desse fim de semana. Vou até pedir pra gente fazer um resuminho aqui.
84 minutos de gravação.
Olha, 84 minutos de gravação.
84.
É um programa.
E até fazer o meia-culpa. Curiosamente, de vez em quando, aquele negócio, quando perto tem tanto assunto, o de menor tempo, já que é bem telecast, é mais fácil, foi o do Santa Cruz, não acredito.
Foi?
O que teve mais tempo foi o do Náutico. E obviamente...
o do meu esporte. Do Maestro, esporte. Então fala sobre o telecast do esporte que você participou. Faz um resuminho aí do que foi o telecast, do que foi analisado naquele programa.
O resumo é Serginho. É assim, mas...
o resumo foi Paulo e Serginho.
Serginho, que até contextualizando com a coletiva que o presidente teve, não entrando no assunto, mas só dizendo porque ele não individualizou, até uma forma correta, mas ele... Foi questionado, mas ele preferiu não individualizar a questão dos jogadores. Mas era uma grande oportunidade para ele falar, já que disse que no esporte não contrata qualquer jogador. Eu acho que não é uma verdade. O esporte, nesse ano, contratou...
Qualquer jogador algumas vezes.
E a questão do Serginho que a gente estava vendo era o seguinte. O ataque do esporte, nesse momento... Alguém me falou, pô, não posso dizer a colocação do ataque do esporte. Mas já... Já tem mais de um gol por jogo, que no começo do campeonato fez um gol em 4 partidas. Agora virou esse cenário completamente, o esporte marcando gols em quase todos os jogos. Como visitante, venceu, abriu o placar 4 oportunidades. Só pontuou em uma. E o telecast foi baseado muito nisso, de que, ainda que falte um centroavante, e falta, mas ao mesmo tempo que essa composição com o Rogério centralizado pode funcionar, eu gostei, uma pena que Gabriel Xavier tenha se machucado, porque aí já vai ter que mudar o sistema e provavelmente Edmilson deve entrar e Rogério para uma ponta, mas do jeito que foi, com Gabriel Xavier na esquerda, Rogério centralizado e Everton Felipe, me pareceu uma boa opção, e mesmo o ataque tendo essa carência, mas hoje o problema do Sport é totalmente defensivo. No momento que o Sport jogou 4 partidas fora de casa e abriu o placar em 4, detalhe, todos os jogos, nos jogos onde você marca na tabela a possibilidade de pontuar. O clássico, por ser o clássico, Coritiba, Vitória e Ponte. São aqueles jogos que você olha, você não bota o X na Vitória, não. Assim, mesmo com o América Mineiro, por mais que seja uma obrigação. Mas você bota para pontuar. E o Sport abriu o placar em todas essas partidas e, não, e só, vem, só pontuou contra o Santa Cruz. Em todos os Sport tomou a virada, mostrando que a defesa está com quantos gols? É a segunda mais vazada do campeonato. Não só a questão dos zagueiros, de voltar em uma fase, vai ter até agora a estreia de Ronda, de 24 gols sofridos, vai ter até a estreia, mas o que era a classificação do ranking de ataque, né? Porque eu acho que o do Sport agora, se não me engano, já está entre os 10 melhores ataques.
19, deve estar.
E que não condiz para o time que é penúltimo colocado. Mas a defesa é a segunda pior. A entrada de Ronaldo Alves, que não tinha estreado ainda, apesar da contratação milionária, mas vai ser uma entrada forçada, mas que o problema crônico que se espalha em todos os setores, assim, Serginho, é pegar o cara pra Cristo, não, mas não cabe, ele não cabe mais no time.
Foi o que ele falou no
podcast. O sétimo, é isso mesmo.
Isso, pronto, o Sport é o sétimo melhor ataque.
Pronto, em 14 rodadas, o Sport, que tinha um gol em 4 jogos, evoluiu pro sétimo melhor ataque,
mas os problemas defensivos fazem com que o time não pontue.
E por muito, esses problemas defensivos muito, e ainda pega no pé não, mas já falando de Serginho, porque foi o que a gente falou no Telecast, a função dele no Sport, em campo, é muito importante, é uma função muito importante para o time que está entregue a um jogador
ofensivo e defensivamente. Não... E só agora, não me alongando muito, até para ver, a gente já está regravando esse pardaço aqui que eu tinha errado um detalhe, mas já está no Telecast, mas o que eu vou falar agora não está, é que esses gols do Sport não foram gols a GI. Que poderia, o Palmeiras poderia ter passado, feito um 3-0 na Ilha e o Sport ter diminuído no final, que não foi. O Sport foi o gol do empate. Os gols que o Sport fez no Couto Pereira abriu o placar e o segundo gol foi um gol de empate. O único gol AGI nesse sistema todo foi o segundo gol contra o Vitória.
Que nem foi.
Não, veja.
Mas o 8 era muito difícil buscar.
Veja, estava 3-1.
Mas também não era morto.
Não, mas estou dizendo assim, não foi o único gol que ao você fazer o gol...
Quando aponta o Sport.
Exatamente. Foi o único gol que você fazer aquele gol não estava pontuando. Todos os outros, o Sport ao marcar, pontuou. O Sport chegou a ficar pontuando. Mas...
Isso mesmo.
Não é?
É.
Pronto, e tem agora qual é o próximo Telecast?
Pronto, aí, passando o próximo Telecast, já que o João estava falando ali, João, rapidinho. João,
eu acho, eu quero o João falando do departamento médico.
Isso está reservado para o fim, relaxa aí. João de Andrade Neto, faz um resuminho do que foi o Telecast do Náutico.
Resumo feito também de casa?
Não, resumo.
Lembrando aqui, meu irmão, já que eu falei aqui que a gente teve que gravar a parte, é porque eu não sabia. A galera que eu falei, falando, esse caso era só para chamar o
Telecast. Eu não sabia, Fred.
Não, pô, mas tava... nesse momento eu já tô sentado.
Vai, João, então faz o resumo do Telecast do Náutico.
O Telecast do Náutico, a gente falou sobre, pra mim, e Cássio até concordou também em alguns pontos, foi um Náutico que foi uma derrota em vários sentidos. E vários erros do Náutico. Acho que foi um erro de escalação de Galo. Foi uma análise do sistema do Náutico, que com três atacantes, esse sistema já não vem dando resultado e Galo não consegue mudar. O Náutico terminou o jogo com meia. O Náutico está fazendo ligação direta, sem posse de bola. Terminou com meia no banco e quatro jogadores em campo de ataque, quatro atacantes em campo, sem conseguir dar um chute. Então, assim, foi feita uma crítica a Galo quanto a isso. É a questão dele ter que abrir o horizonte dele e testar outros esquemas com meias, até porque o Náutico tem dois meias. Qualquer um dos dois pode ser titular, os dois jogarem juntos, que são Hugo e Renan. Falou dos erros, falou da questão do departamento médico, que na minha opinião houve um erro, uma falha do departamento médico, que a gente fala isso mais na frente. E também da questão da torcida, que assim, que a torcida do Náutico, que eu critiquei muito, não, dessa vez não a presença da torcida, mas o comportamento da torcida do Náutico, e aí houve uma ligeira discordância minha com o Cássio, no final das contas até concordei com alguns pontos que o Cássio falou, mas a minha crítica à torcida do Náutico foi o comportamento muito passivo da torcida durante o jogo, que foi engolida pela torcida do CRB. Cássio até alegou lá, e eu concordo com ele, e já falei isso algumas vezes aqui no podcast, que o setor de visitantes na arena dá um benefício que a acústica é muito boa, porque fica muito próximo do teto, e aí...
A torcida do CRB tem representação
de organizada. Mas ao mesmo tempo, você prefere colocar ela no inferior, próxima ou em cima? Eu prefiro deixar do jeito que está. Eu acho, mas embaixo você fica perto do campo, irmão, a pressão...
Mas isso, assim, uma discussão que se começou no Telecast, que também pode trazer para cá, é o motivo dessa postura passiva do Náutico, da torcida do Náutico, que eu até usei na expressão que a torcida do Náutico se criticava que a torcida do Náutico tinha que sair do sofá e ir pro estádio, a torcida do Náutico agora tá levando o sofá pro estádio.
Muito boa análise.
Tá levando o sofá pro estádio, tá sendo um jogo sentado e aparecendo no teatro. Isso foi uma análise. E também a gente analisou também tabela, a situação que o Náutico agora está a 6 pontos do G4. Existe
um debate daqui a pouco.
E que agora está fora da briga. Nesse momento o Náutico está fora da briga.
Figueroa, e o Telecast do Santa?
Vou só dar um bastidor. Antes da gravação do Telecast do Santa, as críticas que o João fez ao departamento médico do Náutico geraram uma inevitável reação por parte do departamento médico do Náutico, né? E respostas e etc. Inclusive, a gente vai ouvir aqui nesse podcast, né, a versão do médico do Náutico, Fábio Ribas, é isso? Fábio Ribas. Só que aí, obviamente, a gente estava debatendo isso no grupo. E aí o argumento foi o seguinte, meu amigo, se Serginho...
A gente pediu para ter...
Vai querer um especial.
Vai.
A gente vai ter que abrir...
Mas eu acho diferente.
Ele poderia, veja.
Serginho, o trabalho do médico... É um trabalho onde tem um alçado que talvez a gente não alcance. Talvez por isso ele vai falar. O de Serginho a gente tá vendo o que ele faz.
Mas
o que não faz, né? Eu, assim, o que faz errado. Então, não, assim, a comparação, só entender que hoje alguém capte, que é hoje o mundo, hoje é uma dádiva, hoje o poder de interpretação é uma dádiva. Então, antes que alguém interprete isso errado, o caso de um jogador.
Falou um especialista.
Não, eu sobretudo. Eu não me coloco, não. Você que é arrogante, que acha que interpreta tudo certo. Você é o cara que acha que interpreta tudo certinho.
Só falta Fred e Sassão.
Não, vai, até o final do dia vai. Até o final do dia vai. Veio uma conversa feia da porra na redação. Mas enfim. Então, nesse caso, eu acho que o de jogador, sobretudo, nesse caso especificamente que ele está vendo, não caberia, não.
Caberia de técnico?
Hã?
De técnico caberia?
Quanto já tempo caberia, tempo, por exemplo, porque de técnico, querendo ou não, a gente... Não, já vi uma mini pauta. Por mais que o cara tenha um trabalho, que o time pode não acontecer, mas quantas vezes ele imaginou um cenário onde o jogador tal fez, mas o outro time se sobrepôs? Então, assim,
muitas vezes se analisa a entrevista do coletivo após
só pelo resultado, exatamente.
Sobre o Telecast Santa Cruz, o foco da análise que a gente fez do jogo foi na clara demonstração de vontade do Santa Cruz. Foi o que me chamou a atenção. O Santa Cruz, longe de ter feito uma atuação boa, bem longe, ofensivamente boa, porque defensivamente foi uma boa atuação, sim, mas foi muito boa atuação defensivamente, sobretudo pela disposição que o jogador de Santa Cruz tinha em marcar, em reduzir os espaços. Você via jogadores que estavam estreando como Marion, perdiam a bola e perdeu muitas, já estava automaticamente brigando por essa bola. Então foi um time que brigou o campo todo, entrou em campo muito, muito consciente de que precisava vencer, seja qual fosse o roteiro da vitória. E Milton Mendes, corretamente, armou o time para o roteiro em que o Santa teria mais facilidade de vencer, que é um roteiro de um jogo sem espaço, um jogo feio, né, sendo bem direto, dos dois times. Os dois times demonstraram uma inoperância ofensiva que chegava a impressionar. Foi um jogo que, os melhores momentos, eu acho que ele tem três lances. Três, quatro lances, no máximo, você extrai de melhores momentos. E eu assistindo o jogo em casa, na hora que eu vi o gol de Kane, eu já fiquei com a sensação de que, de fato, pelo que vi no primeiro tempo, aquele gol seria suficiente, e acabou sendo. Eduardo Sacha teve apenas uma bola para empatar o jogo, fez tudo certo, a bola foi na trave, e a gente discutiu muito em torno dessa retomada da vontade do Santa, um Santa um pouco mais próximo do Santa do estadual, da Copa do Nordeste, do início do brasileiro, e que pelo menos
estancou.
Estancou, e assim, estancou também o ambiente, porque de muito se bateu, muito se questionou, muito se levantou, e não foram questionamentos de fora para dentro, eles vieram de dentro para fora, jogadores pedindo para sair, problemas, divergências entre técnico e elenco, mas parece que está equacionado.
Entre mortos e feridos, né?
São todos adultos, e o Santa deu um passo importante aí para não para sair daquele espiral. O termo que a gente usava aqui, que eu usei no Telecast, tem esse espiral negativo que ameaçava colocar o Santa fora da briga, inclusive. Depois de 5 derrotas, 1 vitória em 9 jogos, a situação do Santa era ameaçadora. Agora acalmou um pouco.
E a gente vai analisar também, aproveitando esse gancho, vamos fazer uma análise dessa 14ª rodada primeiro da Série A, lembrando que está faltando só um confronto entre Palmeiras e Santos, que, como o Fred destacou, não é o nosso campeonato brasileiro, né? A galera está brigando aí pela parte de cima, na parte de cima da tabela. Que destaques vocês trariam dessa 14ª rodada? Fala, Fred.
Meu primeiro destaque é justamente o jogo da noite dessa segunda-feira.
Se tu falasse que era Santos e Palmeiras, eu ia me embora.
o jogo da noite de segunda-feira, mais uma vez, um grande público, né, registrado, mas não é sobre o público que eu quero falar, e sim sobre o que aconteceu no Mineirão. O Cruzeiro perdeu por 3-0 para o Atlético Paranaense, com mais de 30 mil pessoas no estádio, e aí eu trago o debate. Esse debate a gente já teve anteriormente, e eu faço aqui a pergunta: em que momento do campeonato a gente vai considerar o Cruzeiro
no momento, no momento que o Cruzeiro não render com o ataque que ele vai estrear dentro de uma semana? Ábila e Rafael Sobis.
Rafael Sobis estreou.
Desculpa. Então, mas o ataque completo. Ábila e Rafael Sobis. No momento que esse ataque não render,
Aí não vai, até porque daqui pra lá a janela já vai fechar.
Porque é isso que Cássio tá
trazendo. Com esse ataque o Cruzeiro pode ganhar 3 jogos seguidos. Se o Cruzeiro ganhar 3 jogos seguidos, larga já.
E aí isso que Cássio fala tem tudo a ver com a análise que a gente já faz aqui normalmente em outro cenário, né? Que é, o Cruzeiro é um time que tem de onde tirar, né? É um time que tá em crise.
A última vez que a gente falou isso, o Cruzeiro ganhou 3, o Atlético ganhou 4.
O Cruzeiro tem que virar o turno na zona de rebaixamento ou próximo. Aí você começa a olhar, porque aí já é um turno inteiro. Porque o Cruzeiro, em nenhum momento, o Cruzeiro desgarrou e foi afundando. Cruzeiro, em nenhum momento. O Cruzeiro sempre esteve ali, lá embaixo, e não conseguiu desgarrar. Se virar o turno, passar das 19 rodadas, e o Cruzeiro estiver ou na zona, ou a um ponto, ou a 2 pontos da zona, aí você já pode considerar que a briga do Cruzeiro é somente para não...
Porque assim, eu concordo.
Eu acredito, veja, eu acho que o Cruzeiro não cai. E vou levar isso até as últimas rodadas. Se o Cruzeiro cair, se o Cruzeiro, na última rodada... cair ou ficar próximo, vai ser surpresa até na última rodada. É como o Cássio falou, até uma analogia pegando a Série B do CRB. O CRB vai ser surpresa até a última rodada. Se o CRB conseguir o acesso à Série A, vai ser um acesso surpresa. Ninguém aposta nisso. Mesma coisa o Cruzeiro. Se o Cruzeiro, até a última rodada do Brasileiro, cair...
Até a última rodada, ele estiver no bolo, você vai, na última rodada você vai dizer que ele vai escapar.
Exatamente.
Eu concordo com todas essas análises, mas só vou fazer um porém aqui, que...
O tal do concordo mais é um clássico aqui, viu?
Não, é porque eu concordo, de fato. Eu concordo com o que Cássio falou, com o que Celso falou, com o que o João falou. Tem poder de investimento, tem ainda jogadores de expressão e de técnica indiscutível para estrear, para encaixar. Só que time gigante cai assim. Time gigante não cai... Não cai
com o Vasco.
Time gigante, mas é porque o Vasco já perdeu um pouquinho. Não, veja só, o Vasco perdeu já um pouquinho essa aura.
Aquele time grande?
Não, ele é. Mas ele não tem mais há alguns anos. Ele não entra na Série A com o investimento que o Cruzeiro entra. Ele não monta esse nível.
Veja, ele entra, mas não é. A cota do Vasco, inclusive, é maior do que a do Cruzeiro.
Sim, mas ele tem comprometimento financeiro maior
que o Cruzeiro. Mas você falou, o Vasco, a cota. O Cruzeiro deve dinheiro também, jovem. Não
deve, mas o Cruzeiro.
Então, a administração do Vasco,
sim, é que é diferente. Mas é isso que eu estou falando.
A receita do Vasco, não.
Não, eu não estou falando de receita. Estou falando o que entra efetivamente, o que gasta com o time.
É porque já são 3 rebaixamentos.
Exatamente. E o Vasco perdeu essa Copa. E eu quero dizer o seguinte. O Cruzeiro cai como caiu o Palmeiras, como caiu o Corinthians. Não cai com lateral direito improvisado, como é o Sport, com o Serginho de volante. Não cai dessa forma, não. Não cai como o América Mineiro cai. Cai com jogador de qualidade. Cai porque a crise. Porque a crise consome o ambiente. E eu acho que o Cruzeiro não é tão imune a essa crise. A gente às vezes trata a situação do Cruzeiro com a frieza que eu não sei se o podcast
BH
conseguiria tratar com tanta frieza.
Não, veja.
O Cruzeiro.
Eu concordo que a pressão em cima do Cruzeiro é proporcional ao tamanho do time. Pô. O Cruzeiro foi bicampeão brasileiro. Recentemente, pô. Há 2 anos atrás.
Quando foi campeão. 2 anos atrás, o Cruzeiro era o melhor time do Brasil com os pés nas costas.
Foi, exatamente. O Cruzeiro foi campeão ano passado, o Cruzeiro foi bi em 2014. Então, assim, a pressão em cima do Cruzeiro é proporcional ao tamanho do clube, que é um clube gigantesco no Brasil. Mas existe dois lados da moeda. Existe a pressão e existe também o poder de investimento, poder de... Eu acho que o elenco do Cruzeiro não é elenco para ser rebaixado.
Aí é onde eu acho que Cássio foi absolutamente cirúrgico no comentário dele. Se esse ataque, que esse ataque, a contratação desse ataque, simboliza
a diferença do Cruzeiro
milhões no time. Mas irmão, assim o Cruzeiro morto abre a carteira, bota 20 milhões para trazer um ataque.
Sim, eu sei. A gente tem que ver que isso não dando certo pra gente cravar. Não, agora tá na briga para cair.
Detalhe. Pode não dar certo, porque é da vida, mas ele tá contratando 2 caras com um
rasgo...
Que todo mundo queria.
Mas o Cruzeiro pode.
Não, sim. não, mas assim, não é 2 caras em baixa, não.
Sim, é disso que ele tá falando.
Ábila tava... Meu irmão, era o Boca, o Cruzeiro ganhou uma disputa aí pra trazer. Rafael Sobis é um cara que tá sempre rondando. Então, assim, esse ataque que o Cruzeiro tá montando... Se o Cruzeiro tivesse lá em... Veja, se o Cruzeiro tivesse no G4...
Seria um bom ataque.
Seria um bom ataque de G4. Veja, se o Cruzeiro fosse o time brigando pelo G4, se fosse o ataque do Cruzeiro, a gente, porra, meu irmão, com o Cruzeiro com esse ataque aí, dá pra engrenar esse G4 aí.
A gente já debateu aqui outras vezes, inclusive, se o fator Paulo Bento poderia se reverter contra o Cruzeiro.
A gente também já debateu aqui a questão de, da mesma forma como jogador estrangeiro, às vezes demora a se adaptar, o mesmo acontece com
treinador estrangeiro. A gente já, inclusive, a gente lembrou alguns casos aqui de cabeça. Eu lembro de Matheus no Atlético Paranaense. Assim, jogador, existe uma diferença de adaptação. Existe, o São Paulo recentemente é uma prova disso também. Existe esse Paulo Bento pode ser uma coisa negativa no Cruzeiro. Eu acho que é óbvio que uma sequência de resultados negativos em todo lugar do mundo estoura no treinador e a pressão em cima do treinador, isso contamina o ambiente, tudo isso. Mas o Cruzeiro tem um ataque, como o Cássio lembrou aí, que é um ataque que não é nem para. É um ataque que seria bom para o G4. E só, Fred, tu lembra do Corinthians? Quando o Corinthians caiu, em 2008, foi 2007, 2008 ele subiu. 2007, o time do Corinthians não tinha nenhum. Talvez buscando aí, mas não lembro de nenhum jogador.
Só uma curiosidade.
O Corinthians daquele ano era uma draga mesmo, jogadores assim.
João. O Cruzeiro foi campeão bicampeão brasileiro, né? 13 e 14. Aí cairia 16, 2 anos depois do título. O Corinthians caiu sendo 2 anos depois de ser campeão brasileiro também. Foi campeão em 2005.
Mas foi aí o Corinthians, eu lembro que foi aquela. Teve o rompimento do presidente do Corinthians.
Pelo amor de Deus, situações econômicas
completamente distintas. Estourou um rombo no Corinthians.
O Cruzeiro é até o inverso. Em 2015, o Cruzeiro. Segundo os balanços que saíram, o Cruzeiro foi o clube de maior receita no ano. Não foi Corinthians, não foi Flamengo, foi o Cruzeiro. Se não me engano, 230.
O Corinthians naquela época tinha uma crise política, questão de dinheiro. Lembra Kia, Jorge Michian, que era isso, era muito rolo.
Não, no Corinthians ali. A questão que eu coloquei não foi só uma questão cronológica, não foi questão de situação, de comportamento semelhante, não.
Meu Grilo, você, pouco antes de confirmar sua presença nesse programa de hoje, você que está gozando de merecidas férias, você tinha dito que estava tentando ver o filme de Zé Aldo. Foi no Rio Mar?
Foi no Rio Mar. Não vi o filme de Zé Aldo, vi outro. Foi. E logo embaixo, tem um cinema embaixo da Praça da Alimentação, eu vi lá o quiosque da Vix, honesto, muito bonito. E a turma está lá trabalhando forte.
Está trabalhando forte.
Está trabalhando.
Pai, Vix é um negócio impressionante. Como pegou, né, velho? Pegou bem mesmo a Vix, a parceria realmente firmou bonito. E a galera da Vix agora com essa novidade, esse quiosque lá no Rio Mar, com suas duas lojas físicas.
Quando eu falo a turma estava trabalhando, é a turma trabalhando e a turma aqui também estava trabalhando.
Honesto. O preço, veja só, eu já falei isso algumas vezes. O preço da Vix no almoço é um caso a ser estudado.
Brincadeira, né,
velho? Eu acho uma opção espetacular. R$11,90.
Cachorro decente.
Com refrigerante.
Puta, é brincadeira.
Não,
é brincadeira.
Mas é fora da realidade. É Martorelli falando de G4.
Rafa, e essa novidade lá em Boa Viagem? Você porque a turma tá meio nervosa lá, né? A
turma tá nervosa e estão no Rio Mar e estão convocando.
Estão lançando desafio, né?
Estão lançando desafio.
Qual o desafio?
Se a gente fizer um podcast lá na Vix de Boa Viagem, a turma vai.
Se a turma chega?
Acho que a turma chega.
Mas o que é que tu acha, Figueiredo?
Chega.
É isso aí, galera. Vix Hot Dog Gourmet, 3 unidades físicas agora. Boa Viagem, graças. E o quiosque lá no Rio Mar. Senhores, Santa Cruz, acabou aí aquela agonia, aquela sequência miserável em que o Santa estava enfiado. E o Santa finalmente faz as pazes com a vitória. Senhores,
estancou a sangria, né?
Estancou a sangria, como a gente já havia destacado agora há pouco. Fred, você começou a análise do Santa sobre o Telecast. No Telecast, vou deixar você em stand-by. Rafael Brasileiro.
Vamos, chega, tem desanimado ali. Chega assim na cadeira, levantou.
Rafael Brasileiro. Desse confronto do Santa, que análise você faz dessa vitória tricolor sobre o Internacional?
Essa vitória, como a gente já analisou no Telecast, o jogo em si, tem que falar agora do momento. Uma vitória sobre o Internacional, que era a partida que ninguém acreditava que a vitória viria, pelo menos eu não acreditava. Era um jogo complicadíssimo, duas equipes bambiando aí em péssimos momentos, mas o Santa Cruz soube aproveitar e vencer, e agora tem dois adversários diretos por essa briga de Z4, que é o América Mineiro, que está lá mais de cinco derrotas consecutivas, pior defesa do campeonato, segunda pior defesa do campeonato, 8 pontos só, pedindo para morrer no primeiro turno, e no outro fim de semana recebe o Curitiba. O Santa Cruz tem que aproveitar esse fôlego agora.
Já seis tem... pontos virou obrigação nesses dois jogos.
Porque
Aí vai ficar faltando duas rodadas com 23
três rodadas.
É, não, mas é, depois desses dois jogos fica faltando duas rodadas.
Três Atlético rodadas.
Mineiro, Atlético Mineiro, São Paulo
e... Grêmio e São Paulo.
Ah, é, perdão, falta o Grêmio, isso mesmo. Ou seja, se após esses dois jogos, três vitórias consecutivas e tá com 20 pontos, meu amigo...
Tô, pra o cenário que tava...
aí comemorando.
Ah, essa vitória, Santa Cruz, foi importante por isso que já falou, tirou, botou o nariz e por abrir... a possibilidade de três vitórias seguidas, porque os três jogos que o Santa Cruz tinha era Inter, América fora e Curitiba no Arruda. Dos três, sem sombra nenhuma de dúvidas, o mais difícil seria o Inter. Então ele passou pelo adversário mais difícil, abriu a porta, abriu a janela para engatar 9 pontos, em 9-9, o que seria para o Santa Cruz uma virada sensacional para um time que vinha de 5 derrotas seguidas.
Nesse momento,
você sair de 0-0-5 para 3-0-0?
Não, sem contar que... seria 16ª rodada, ou seja, na 16ª rodada o Santa já chegaria a 20, tudo bem que a sequência final é complicada, mas já teria 20 pontos, e nessa projeção que a gente tinha falado já, acho que foi no podcast, de que a classificação dos 16º era justamente projetando 40 pontos. Então, se o Santa engatar essas duas vitórias, não, certamente ele sairá do Z4, não tem... Como vencer duas partidas, ele já está ali, ele está a um ponto.
É. O ritmo de pontuação...
O ritmo de pontuação, ele sai... E já garante, assim, meio que 50% dessa meta atual, que é uma meta baixa. Claro que você não tem como se garantir nessa meta. Mas se você projetar a longo prazo e os clubes continuarem nesse ritmo de pontuação, essas duas vitórias para o Santa era para transformar as últimas três rodadas em bonus track,
bonus stage. E só uma coisa, assim, ainda sobre o jogo do Inter, que eu achei...
Só pontuar, achei que é muito boa essa questão mesmo. Se o Santa ganhar esses dois jogos,
faz 40,
é 20. Três rodadas de bônus stage. O que vier...
A vitória do Inter, outro aspecto importante é o seguinte, foi uma vitória sem grafite. Porque era um jogador, é o jogador mais importante do Santa Cruz, foi o responsável pela grande parte dos pontos conquistados no começo do Santa Cruz, foi o responsável pelo Santa Cruz. Por mais que essa sequência péssima do Santa Cruz se encontrou, ele hoje está a um ponto de sair do G4. Muito também se deve ao começo do Santa Cruz. Desculpa, do Z4. E esses pontos conquistados foram conquistados graças a grafite. E o Santa Cruz ganhou um jogo difícil, quando o time que também vem em crise, tanto é que o treinador caiu, sem grafite. É um horizonte, é outro
horizonte. Agora, a solução foi, não deu certo.
Mas ganhou.
Ganhou. A solução testada inicialmente por ele, que foi com o Arthur... Ainda que Arthur não tenha jogado como centroavante, né, ficou flutuando dentro desses novos conceitos e novos jogos. E até correto não ter deixado Arthur lá, mas não funcionou. O Santa criou muito pouco ofensivamente e no Telecast a gente teve um debate com o Rafael e eu concordei, a gente chegou na mesma visão. O momento em que o meio de campo, do meio para frente do Santa Cruz, melhor se encaixou foi na segunda substituição. Primeiro ele tinha colocado o Derlei no lugar... Do próprio Arthur. E aí depois ele precisou fazer um ajuste e tirar um volante, Marcílio.
Tirou Marcílio.
E aí ele colocou Bruno
Moraes.
E aí o time jogou com dois volantes, de novo, João Paulo no meio, Marinho aberto no lado, Keno no outro, e Bruno Moraes, que é o reserva imediato de grafite, fez um papel bem feito. Eu achei que o time ficou melhor equilibrado.
Mas assim, o que eu quis dizer com... da importância da vitória sem grafite e também pelo simbolismo de vencer sem o seu principal jogador.
Sim, sem dúvida.
É isso, assim. O Santa Cruz abriu duas janelas aí com essa vitória. Abriu a janela de você poder engatar três vitórias em sequência, o que seria sensacional. Principalmente pela sequência negativa que o Santa Cruz vive. Você sai de uma sequência altamente negativa e engata uma sequência altamente positiva.
Sim, seria, já vai ser fantástico.
Seria sensacional. E um outro simbolismo, outra janela que se abre, é saber que o Santa Cruz pode ganhar, sim, sem grafite. Tipo assim, não é o fato de grafite estar fora do time que tem que bater desespero e assim, oh meu Deus, o mundo acabou, não.
Eu acho até, João, que na verdade o Santa
eu acho que tem, o simbolismo, né? Quando eu falei isso, eu falei mais pelo simbolismo.
É, o Santa tem que, na verdade, ajustar pontos vulneráveis dele, e ele está conseguindo ajustar alguns. A cabeça de área, que é o problema, aquele problema que a gente já bateu 100 vezes aqui, né, um disco até arranhado, que ele não conseguia encontrar o meia, aí tinha que adiantar João Paulo. Ele relutou muito em adiantar João Paulo. Ele agora tem opções mais do que suficientes para montar a cabeça de área. Ele tem o William Correa, que já vinha rendendo bem. Ele tem Derlei. Ele tem Danilo Pires.
E Jadson, que ficou
regularizado. Então, assim, ele tem possibilidades Então tem possibilidades mais do que suficientes para equacionar de vez o problema do meio campo. Para mim está equacionado. Santa Cruz tem um meio de campo em condições de lhe permitir competitividade para o lugar, para a área da classificação que ele vai jogar, e de fato essa não tem... Não tem...
E opções para fazer criar um meio de campo, ou uma, com mais pegada, ou um pouco mais leve.
Até com três volantes em algum momento,
eu acho, pode, eu acho pode,
que ele chegou a jogar.
E assim, se
você a primeira sugestão dele foi justamente essa, tirou Arthur e botou Delay, chegou a ter três volantes.
A gente chegou aqui a falar uma possibilidade do podcast em algum momento dos jogos, algum jogo mais difícil, de colocar três volantes e o João Paulo mais adiantado.
E já jogou isso.
E a gente tem que lembrar uma coisa, as opções que a gente falou de volante, Delay, João Paulo, William, Jadson, não são opções de volante brucutu, não.
Não.
Tem um Alisson que está só para desarmar. São jogadores que sabem chegar à frente. Acho que o que, de todos os que segura um pouco mais é o William. E mesmo assim, quando vai à frente, sabe, acho que o jogo contra o Figueirense, o passo é de William, se não me engano.
Tá vendo só, está equacionado. Está equacionado. O problema no meio campo, para o campeonato que você vai disputar, está equacionado. Agora, tem mais dois problemas para cuidar, que são as laterais, sobretudo a direita.
Eu acho que o grande problema é a direita.
É, porque pega um time como o Internacional, não explorou em nada a vulnerabilidade. Outros times têm explorado, ponto
Fred, eu vou dar só uma questão. Uma coisa que se encaixa... Os dois assuntos que a gente está falando aí, a questão do meio de campo e a questão da lateral direita. Com três volantes...
Já fica mais fácil.
Já fica mais fácil você jogar, por exemplo, Léo Moura. Porque, vou te contar, no Escolha ou Morre, Léo Moura e Vitor, eu sou Léo Moura.
Eu também
como
sou
lateral direito. Dentro das opções que você tem hoje, eu sou Léo Moura. E... Porque Léo Moura é um jogador, assim, que não tem mais, obviamente, não tem mais o fôlego de antes, a gente sabe todos os problemas do Léo Moura. Mas com três volantes, dá pra você fazer um esquema, assim, ó, Léo, ataca. Que é o forte dele. É a chegada mais na frente, assim. Ó, vai pra
consciente,
frente.
Consciente, né, quando ataca.
Consciente. E tem três volantes, tem um volante aqui que vai te cobrir. Então, assim, com três volantes, essa questão minimiza um pouco esse problema da lateral direito.
Bom, senhores, depois da análise que a gente já fez em todo o Telecast, de a gente retomar essa discussão do esporte mais profundamente, chegou a hora de a gente jogar um pouquinho pra mais para frente.
Vamos dar um sossego para Serginho, né?
É, dar um sossego para Serginho, em parte, e analisar a entrevista coletiva do presidente João Humberto Martorelli, que foi tentada uma de fire ali, né? Mas não se saiu.
Que fire?
Com a desenvoltura do nosso querido Fred Figueroa.
Dá uma aula aí, Fred. Dá uma aula, como é que você faz? Presente.
Ensina.
Vê só, de fato, o tiro saiu pela culatra. Isso é inegável. Eu parto do princípio que o presidente não tinha a intenção de jogar a luz para determinados pontos de vista que acabaram tendo quase que todo o foco da entrevista dele, né? Não era a intenção dele que a declaração dele de que o Sport ainda pode fazer uma campanha melhor do que a de 2015, brigar por G4 e por Libertadores, se tornasse o tema principal do que foi falado. Lógico que essa não era a intenção dele. E se tornou o foco principal em que contexto? O contexto de que o presidente está completamente desconectado da realidade.
Uma pílula vermelha, né?
É. Está completamente desconectado da realidade atual, da gravidade da situação do esporte no Campeonato Brasileiro da Série A. Não há, nesse momento, como o torcedor mais otimista que você conhecer do esporte, ele não vai chegar para falar em qualquer chance de G4, de Libertadores. Então, assim, o ponto de partida para essa entrevista do presidente é dizer o seguinte: ó, presidente, três palavras proibidas para você citar na entrevista: G4, Libertadores e 2015. Esqueça esses termos e parta para a entrevista. Então, assim, eu acho que houve um erro dele mesmo, um erro de
análise.
Das palavras que usou, da análise.
Eu vou dizer um negócio assim. Ele não acredita nisso.
Não
eu acho que ele quis falar da interpretação de otimismo, que o esporte não vai ficar nessa situação. E aí ele jogou muito lá pra cima.
Exatamente.
Porque, na verdade, chega pra Martorelli, só tá a gente aqui. Ninguém tá escutando a gente, não. Paga tudo que tu falou. Eu lembro você que vai dizer que ele como por mais que torcedor que seja do esporte, e obviamente ele é,
Mas ele não acredita no que ele falou, que o Sport vai brigar pro
Jesus. Ele teve medo, João.
Ele não brigou. Ele quis minimizar o tamanho da bronca. Ele quis dizer assim, que esse time do Sport vai reagir, que esse time do Sport ainda vai fazer um campeonato digno. Ele quer esse time do Sport. Isso ele pode até acreditar. O que é campeonato digno nesse momento pro Sport? Terminar em décimo, décimo segundo, enfim.
Era o máximo que ele poderia.
Fazer um campeonato que não vai brigar pelo rebaixamento, que ele vai chegar na última rodada do brasileiro já sem risco. E nisso, ele pode acreditar. Ele deve, assim, ele
deve ser a meta, na verdade.
Ele pode acreditar nisso, porque, enfim, se a gente critica o trabalho que o Sport está fazendo, de contratações, de departamento da diretoria e tal, mas a diretoria deve acreditar no que está fazendo.
Exatamente.
Então, assim, ele acredita. Ele pode acreditar, mas chegar no Libertadores, é óbvio que ele não acredita.
Não acho.
Ele usou as palavras erradas para explicar o que ele
precisaria diz. Fazer uma campanha.
Acho que ele usou, no caso, não foi só as palavras, né?
Usou uma ideia errada, ele se expressou mal. Vê só, precisaria fazer uma campanha de líder, né, para recuperar o terreno perdido e chegar numa classificação que fosse uma classificação de G4, ou de quinto, ou de sexto lugar. Mas o que eu vejo que foi o grave erro dele? Porque tem o seguinte também. Enquanto ele dava a entrevista, os repórteres iam colocando no Twitter o que estava acontecendo. Vídeos curtos de 15, 20 segundos, declarações do que estava sendo passado na coletiva. E, de fato, o resumo feito ali, ao vivo no Twitter, foi pior
do que o geral.
Você tem que pegar o cuidado de ouvir toda a entrevista, e quando você ouve toda a entrevista, você percebe que o presidente caiu em armadilhas. Armadilhas retóricas.
A gente não colocou a entrevista toda aqui, porque são são mais de 30 minutos.
São mais de 30 minutos.
Mas ela já está linkada aqui no post do nosso programa, é só acessar lá o site podcast45minutos.com.br, clica lá, você vai ser direcionado ao áudio de Breno Costa e vai poder escutar.
Exatamente. Então, o que é que você vai escutar na entrevista inteira? A primeira análise dele é inteligente em relação a isso. A primeira coisa que ele fala espontaneamente é que ele não pode projetar ser décimo. Que não se projeta ser décimo. Que não se projeta ser nono. Que não se projeta ser décimo segundo. Se projeta vencer. E vencendo, sua meta é chegar lá em cima. Essa construção é razoável, é inteligente. O problema é que quando começaram as perguntas, o presidente temeu, para mim erradamente, admitir a gravidade da situação. Temeu fazer uma projeção de dizer que ser décimo seria suficiente e passar como pensamento pequeno, etc. Só que não é o momento
ele de pensar... Ele temeu assumir. Ele não quis falar. Não quis assumir.
Que a realidade
do esporte hoje sair do risco de rebaixamento. A partir daí, se projeta outra coisa. Isso ele podia ter dito.
Que é o dano irreversível. Então, se eu fosse presidente, você perguntou a pergunta. Se eu fosse presidente, minha resposta só iria até onde João foi. Minha resposta é a seguinte. Olha, não, o momento é muito grave. A gente tem urgência. Essa palavra urgência, ela era fundamental para nortear a entrevista. No momento que a gente está, todas as medidas que a gente está tomando
tem caráter de urgência.
São de urgência. A gente precisa pegar esse Sport, que hoje tem 12 pontos, é penúltimo colocado, tirar esse Sport da zona de rebaixamento imediatamente, o mais rápido possível, se possível virar o turno fora da zona de rebaixamento, que daria uma oxigenação, daria uma mudança no ambiente. O segundo passo é distanciar esse time da zona de rebaixamento.
E resolver o campeonato, né?
E a gente fazendo isso, quando acontecer isso, que a gente olhar para a zona de rebaixamento e estiver distante, a gente vai saber onde a gente pode chegar no campeonato. Ponto, presidente. Os jornalistas podiam perguntar o que fosse, você só ia até aqui. E aí, vou trazer algo que Cássio falou. Cássio, infelizmente, teve que se ausentar aqui do programa para resolver uma questão pessoal. E não voltará mais até o fim. Mas Cássio, a gente conversando na redação, ele falou algo muito bom. A gente estava discutindo sobre a parte da Sul-Americana. Se o presidente deveria ou não. E ele falou uma coisa muito... E eu achei que a leitura imediata, por exemplo, do que fizeram, foi uma leitura errada. Ele não falou que não deixaria de ser prioridade. Não sugeriu em momento algum na fala dele que o time teria
reserva. Até porque a Sul-Americana pode ser a tal observação do mandato dele.
É o que Cássio falou. Então, o que Cássio falou dele era correto. Então, faltou essa inteligência do presidente. Que era o seguinte, quando o Pernambuco Sul-Americano diz assim, ó, se a gente tiver distanciado, a gente vai analisar se a Sul-Americana vai ser nosso caminho. Então, a gente tem... Ele deveria ter fatiado a entrevista dele.
Ele poderia porque... dizer assim, a Sul-Americana é nosso objetivo, mas a Sul-América está mais para frente, nosso objetivo, ou nossa é... meta agora é sair.
Ou terminar o brasileiro bem, ou readequar. O que faltou para ele foi deixar muito claro qual era o objetivo dele, para ele mesmo. O presidente devia ter com ele qual era a linha central da entrevista dele. O que é que ele queria? Ele queria, um, fortalecer Oswaldo, dizer que acredita que com Oswaldo esse time sai. Ele queria diminuir um pouco a pressão sobre Zanotta, dizer que ele criticou Zanotta, mas que acreditava que ele tinha capacidade de mudar. E queria, obviamente, também, nesse contexto, defender o departamento de futebol e fazer uma blindagem do elenco. Ele não poderia também, você imaginar que o presidente vai pegar o microfone e passar esculhambando
Serginho.
O elenco, Serginho, dizer que Serginho não presta, que... E Mark é bichado e por aí vai. Ele jamais ninguém faria isso.
Fred, eu
só
acho...
que ele se atropelou, Celso. E aí, no que se atropelou, dizendo todo o discurso dele, foi não, muito.
O grande problema da entrevista dele foi a questão da Libertadores. Porque, assim, a questão da Sul-Americana, é óbvio, eu concordo com assim, que ele não vai querer minimizar a Sul-Americana, porque eu acredito que ele acredita. Que a Sul-Americana pode ser a salvação do mandato dele. Porque se o Sport faz a boa campanha na Sul-Americana, não se sabe. O reflexo disso, inclusive, de forma eleitoral na eleição com assim, no final do ano.
Sobre Sul-Americana, aproveitando esse gancho aqui, João, sobre Sul-Americana, inclusive a gente vai gravar um programa especial, vamos chamar de podcast 257.2, porque na verdade a gente vai estar presencialmente aqui no Hub, já vamos gravar outro projeto e vamos aproveitar, vai estar todo mundo aqui, vamos
nessa
gravar
um especial. Nessa terça-feira, 9 horas da noite, tem um sorteio.
Às 21 tem o sorteio da Sul-Americana, vai definir aí os confrontos.
Que ganhou emoção, porque a Conmebol finalmente, pela primeira vez, anunciou as regras de sorteio, algo que ela nunca tinha feito. Sorteio da Conmebol era
na hora.
Inesperado. Então, vai haver sorteio de fato. Né? O Sport não vai enfrentar o Cuiabá. Brasil 1 não enfrenta o Brasil 8. Vai haver um sorteio. Quer dizer, o Sport pode até enfrentar o Cuiabá, mas tem 25% de chance de enfrentar o Cuiabá e 25% de chance de enfrentar o Santa Cruz, caso o Santa, de fato, entre para a Sul-Americana. Então, o sorteio vai ser emocionante e a gente, depois do sorteio, a gente vai lançar um podcast só sobre Sul-Americana. A gente vai discutir se o Santa Cruz deve ou não poupar contra o Vasco, o que é que o Santa Cruz faz, tudo envolvendo Sul-Americana, a gente vai aprofundar nesse programa.
Só para voltar a retomar aqui essa discussão sobre Martorelli, pelo menos do meu ponto de vista, é que o problema, é lógico que você tem um time, você está com seu time, sua equipe, né? Incluindo aí os seus dirigentes, os dirigentes que você escolheu. Você tem que protegê-lo de certa forma, você é o comandante, esse é seu papel. Entretanto, o que me deixa preocupado, mais preocupado do que o que Martorelli fala em relação ao seu departamento de futebol, é o que ele faz em relação ao departamento de futebol. Eu acho que ele segue confiando demais, segue confiante demais no desempenho de pessoas que ainda não mostraram o suficiente para que você tenha confiança no trabalho delas. A decisão, se você pensar o planejamento do futebol para a temporada 2016 do Sport, é trágico, velho. É uma sequência de erros crassos. É uma sequência de erros que você vai começar pelo empréstimo, a liberação de Regis, sem você ter nenhum substituto, porque uma coisa é você liberar Regis tendo o compromisso de você trazer um jogador de igual capacidade, igual potencial para cima, né? Tratando de potencial, não de desempenho, mas de igual potencial para cima. Você liberar o único meio campo que você tem, ficar sem ninguém. Você liberar o único centroavante que você tem, um centroavante de peso, um centroavante que vários clubes do Brasil desejam ter, para trazer atletas como Túlio de Melo.
A grande pergunta é: imagina se Diego Souza não tivesse pedido para voltar.
Pedido para voltar, porque tem até isso. Diego Souza partiu dele a vontade de retornar para o Sport. Então, como o Fred falou, tira Diego Souza dessa equação. Olha o que o Sport tem para trabalhar para se salvar desse brasileiro. Então, essa é a realidade. Esse é o desempenho do departamento de futebol do Sport. Então, muito mais do que falar, bicho, muita bobagem sobre o departamento de futebol, é a inabilidade de analisar que o que ele tem em mãos é insuficiente para tirar o Sport.
Eu cogitaria... Tem uma coisa de rápido, tem uma coisa que isso me preocupou, mas é preocupou em termos de contratações, né, pode estar empacado nesse negócio de contratação, mas gera até um debate à parte, o que Martorelli falou, de um trecho específico da entrevista que me chamou muita atenção, que é quando ele fala de Zanotta, ele sai em defesa de Zanotta, está no papel dele, obviamente, mas um detalhe me chamou a atenção foi o seguinte, ele falou que Zanotta é brigado com vários empresários porque não aceita
a presença dele
no clube. E que ele, Martorelli, valoriza isso em Zanotta. É um ponto de vista, inclusive, correto do ponto de vista ético, assim, do ponto de vista de proteger o clube. Mas, e aí é que entra o debate, que o ambiente do futebol é um ambiente tão contaminado já, que eu não sei que até que ponto, para um clube que necessita de contratações, para um clube que necessita de negociações, você ter como seu principal negociador, que é o executivo de futebol, um executivo que é brigado, segundo o próprio presidente do clube, com vários empresários, que são os empresários que negociam os jogadores. E aí se discutiu o papel do empresário dentro do mundo do futebol, que existem como vários setores de profissionais, empresários corretos e outros não tão corretos assim, mas enfim, mas eles estão aí, é uma realidade que existe. Então assim, na hora que você, por uma questão sua, pessoal, de modo de trabalhar, você não aceita, você é brigado com os empresários, porque você não aceita a presença de empresário no clube ou por outro motivo, isso dificulta contratações. E isso pode ser isso pode estar ilustrando um pouquinho o motivo de tanta. Das contratações pode ser tão demoradas.
Isso seria agora ótimo.
Aí é o dilema. É você bancar isso, porque você sabe que isso, de certa forma, protege o clube. Você não pode encher o clube de empresários. Isso é uma forma correta de se pensar, mas ao mesmo tempo tem o ônus disso, que é a dificuldade de se contratar. É aquele negócio. Existe um sistema, ou você se vende ao sistema, ou você vai brigar com o sistema e você vai terminar
sendo engolido pelo sistema. Eu acho que você pode brigar com o sistema, como ele brigou com organizadas, ainda que seja muito mais grave.
Mas aí é um sistema fácil de brigar.
Mas que não interfere diretamente no
campo. E é mais fácil de brigar, porque aí todo mundo é contra.
É. Não é tão fácil não, é bem complicado, mas...
Não, que eu falo assim, que não tem quem defenda.
Sim, tem.
Tem, eu sei,
tem,
mas assim.
Tem.
Mas a opinião pública...
ESPN, por exemplo, defende publicamente. Né? Por várias questões, né? Por uma linha muito política, porque a gente já viu até aqui o Ocupa Estelita fazer um texto da Jovem, sim, uma vez, confundindo esferas, né? Trazendo conceitos de uma esfera que não se aplicam à outra. Mas, sobre essa questão do empresário, eu acho que até é válida. É um avanço. Só que assim, aí você vai ter que compensar. E aí você tem que compensar com acertos, com precisão, com análise do jogador que você contrata. E as contratações do esporte, as contratações de Zanotta...
Mas se tornam difíceis, Fred. Deixa eu dizendo. Tudo isso se torna mais difícil.
Vamos ver só. Se ele tivesse uma dificuldade de trazer 6 jogadores, tentado não conseguisse, mas o sétimo fosse justificável, certo? Se o sétimo fosse, rapaz, esse cara só traz jogador limpo, não sei o quê. Esse cara, bom jogador, foi lá, buscou, tal. Foi um pouquinho mais caro, não sei o quê. Mas o jogador, você não contesta a contratação, não. O esporte, ele está trazendo jogadores em 2016 em que você olha para os reforços e você não vê a base para que aquela escolha tivesse sido feita. A gente já listou e não adianta ficar listando.
E aí você está
razão. Cristiano,
existem jogadores, casos
podem ser jogadores. Agora, como é que o presidente me abre a boca para dizer isso também? Que é entre nós e traz Cristiano e Serginho do mesmo empresário.
É isso, na mesma falar, butada. Mas é isso que eu vou lá.
Pelo amor de Deus.
Mas
essa é a inoperância.
Não, mas
essa
é a incapacidade. Não, mas a contradição é justamente essa. Antes de Fred falar, eu ia falar justamente isso.
Michael.
Porque você brigar com uma questão de empresário, ok. Mas você trouxe Cristiano. E Cristiano é ligado assim. Cristiano tem empresário também. E Cristiano é o tipo de jogador que parece que o empresário empurrou no clube. Porque é uma contratação que todo mundo questionou. Todo mundo, porque Cristiano não foi execrado, o Vasco odeia ele, o Vasco caiu. Então Serginho também é outra contratação, que quando foi contratado, todo mundo e parece, eu não estou assim, vou fazer a acusação assim, mas é o perfil de jogador contratado por clube, que é aquele perfil de jogador que foi empurrado por empresário, porque só isso justifica. Porque é o tipo de jogador que tecnicamente não É óbvio que não ia dar certo a contratação.
Essa declaração de Martorelli sobre essa relação do Zanotto com o empresário fechou. É muito fofa. Óbvio que Zanotto tem empresários amigos dele. Óbvio. Sabe, é muito fofa. Ele pode estar pensando em algum projeto futuro, mas é uma declaração extremamente fofa. Essa declaração não sobrevive a um... Se ele sentasse aqui agora a ter vários questionamentos em cima dessa afirmação, ela não sobreviveria.
Não sabe responder.
É retórica, é muita retórica. Foi um discurso que se perdeu no malabarismo retórico do presidente. E esse foi um deles. Procurou alternativas muito, muito... Muito questionáveis, assim, muito... Que não são problemas para se levar. Não era esse o problema. Não tinha nem que ter falado isso na entrevista. São outras questões. Os problemas do esporte hoje são muito claros, muito pontuais. O presidente não tem que sair abrindo caixa, né? E defender o estilo de trabalho de Zanotto com o time com 12 pontos em 19º lugar. É. Isso ele faz em janeiro, se precisar. Em dezembro, na eleição, se o time cair, se não cair. Agora ele só precisa pensar o seguinte: o que é que eu preciso fazer? Ele só podia ter ido para a entrevista, e até para finalizar isso...
Se tivesse só alguma solução para apresentar.
Seguinte, ó, a gente vai fazer isso que vai sair. Vou dispensar, não vou dispensar, vou ficar. Se fosse só para dizer que ele acredita em todo mundo, que foi o que ele quis fazer, faça. Mas não faça curvas.
E é curioso que foi uma entrevista que foi chamar... Ele que chamou a coletiva. Ele que convidou assim. Normalmente, quando você convoca uma coletiva, é porque você tem algo a dizer.
Ele quis apagar
a ele chamou a coletiva que terminou virando contra ele. Assim. É curioso isso. Normalmente, quando você chama uma coletiva, é porque você tem algo importante a fazer. Quando você não tem, essa coletiva se vira contra você.
Se assim, ele não tem algo concreto para dizer, o que ele vai dizer tem que ser muito forte.
Tem que ser muito forte. Porque senão vira contra ele.
Assim, virou piada.
Eu ia falar até um exemplo aqui, que não tem nada a ver com o Martorelli, nada a ver, deixa bem claro aqui. Mas foi o caso, por exemplo, de Berilho, que foi o presidente do Náutico, quando teve aquela questão da 200 horas de relação. Eu cobri o Náutico na época. E aí a gente tava. O Náutico treinava nos aflitos na época. E aí, antes do treino, no final do treino, o presidente chama, entra na. No, ele diz assim, ó, chama todo mundo de repórteres, quero convocar uma coletiva. Vai todo mundo pra sala de imprensa esperando quem ia falar, né? Pô, o presidente foi lá, chamou o João Anjo pra dar uma coletiva. E aí foi quando ele deu a chave fofa demais, pelo amor de Deus, já virou piada. E aí virou isso, virou piada. Porque ele não tinha algo consistente a dizer.
Galera, sabe um negócio que tá pegando legal também, uma parceria que decolou e que não tem previsão de começar a bicar o nariz?
Espero que não, né, jovem?
Não tem previsão de começar a bicar o nariz, é um negócio que só
tá crescendo. Deu certo demais.
Velho, Regale Cozinha. É impressionante como a galera abraçou a ideia da Regale Cozinha, porque afinal de contas é uma ideia muito bacana, velho. É muito bom, pô. A ideia é muito massa. A proposta deles é muito simples. É comida saudável, comida fácil, comida rápida e comida saborosa.
É isso que eles sobretudo, gostosa.
Vou dizer um negócio pra tu, deixa eu te contar uma história.
Fica à vontade.
Esse final de semana, fui conhecer a filha de Lucas Fittipaldi.
Julie.
Que está participando com a gente do projeto olímpico, né? Do podcast.
Não, Julie, Lucas Fittipaldi.
Julie, indiretamente, está também, né? Porque todos os filhos.
Fazem parte. Da família, né?
E aí, a gente saiu. Foi a primeira vez que Julie. Eu fui conhecê-la e foi o primeiro dia que ela saiu para ver a vida, né? Foi passear no calçadão de Boa Viagem. Aí depois a gente foi lanchar. E aí, quando a gente foi lanchar, eu vi a esposa de Lucas falando que eles estão pensando. Né, falando de Lucas, velho. Lucas quer ficar comprando produto da Sadia lá pra casa, não sei o que, pra congelado. Aí eu vi assim. Eu disse, peraí, meu. Chega, fui assim. Defender a Regale com uma alma. Que assim, eu não tava sendo pago pra fazer aquilo, não. Tá ligado?
Bicho,
não, disse, assim, não. Veja só. Pelo amor de
Deus. Não faz sentido, né?
Experimente. Eu disse, ó, tem uma empresa que está produzindo podcast, eu conheci através disso, é muito legal, gostoso, experimentei uns dois ou três pratos, todos muito bons,
todo mundo está comprando,
está elogiando. Aí minha esposa ficou até dizendo assim, Fé, rapaz, para com isso, sei o que, coisa chata. Eu disse, só, eu não ganho por cada prato da
Regale. Eu não ganho propaganda no calçadão, não, né?
Eu não sou representante da Regale, não. Nesse dia, inclusive, eu tenho uma foto do Bode Rolo de onde eu estava. Assim, eu não estava fazendo propaganda, eu estava exatamente dando uma dica a um amigo, pô.
Porque, velho, todo o processo acompanhado por nutricionista é um negócio que é feito realmente
pensando na questão da saúde, eles têm um cardápio bem diverso, velho. Eles têm um cardápio de sopa, eles têm cardápio que é uma linha mais fit, uma linha voltada pra galera que tá mais preocupada ainda com a questão de saúde, a galera que pratica exercício.
Uma variação de preço.
Isso, bem, bem satisfatório, ó. A gente vai ver. Vou colocar aqui a sopa na conta só para dizer que também tá citando o preço, né? Sopa de legumes a R$7,90, você vai ver, que é um preço... Velho, eu compro sopa em padaria, delicatessen, antes de vez em quando consigo chegar em casa mais cedo
para tomar sopa. Com preço.
E eu tô falando que você não encontra nesse preço. Você não encontra nesse preço.
Tem uma coisa absurda aí de preço.
Você vai encontrar escondidinho de camarão, que é um ingrediente que é mais caro normalmente, vai sair escondidinho de camarão por R$25,90.
É isso, então, é velho,
pra família, essas escondidinhas. Jovem, tem um negócio aqui, vamos contar real. Preço, diferentemente do nosso querido que já foi embora do esporte, o executivo que foi embora, disse que preço não interfere. A turma trabalha com preço.
Bicho. Vamos indicar-se.
É. Carne de panela com batatas, R$11,90. Irmão, R$11,90, porra.
É.
Tu come onde por R$11,90?
Na Vix. Um cachorro quente e uma coca.
Meu amigo, estolafo de frango, R$14,90. Sobrecoxa ao forno, R$11,90. Frango grelhado com batatas salteadas, R$12,90. Meu amigo, é preço, João.
João, o que a gente fala, Celso? Desculpa, Rafa. O que a gente fala muitas vezes assim? Você pode consumir a regale. Quer um almoço hoje? Liga e pede, ele leva no dia.
Ou pode entrega fazer, no horário comercial.
Ou pode fazer sua programação mensal.
Semanal.
Semanal, não,
porque ela ocupa muito espaço na
sim, no mas freezer, você faz a programação mensal e compra semanalmente.
Pode ser.
E aí você, porra, você alivia como qualquer pessoa faz em qualquer casa. Eu vou comprar 3 dias um prato de R$11,90, vou botar um dia um pratinho de...
R$15,90.
E vou botar um dia um camarãozinho, uma picanha com cebola, que é...
Sensacional, né?
A líder... Até agora em elogios.
É, líder.
Fala, não, tô arretado, que eu tava lendo aqui os ingredientes. Eu não comi dessa, não, bicho.
Eu comi.
É a melhor que tem.
Trabalhei fiel.
Graças a João. Foi João pedindo a lista, eu tomei uma.
Então, vou mandar aqui o e-mail já pra comercial@regalecozinha.com.br ou então vou mandar um WhatsApp pra 98951-9408. Ou também no fixo, pode ser o 3037-6162. É a opção pra chegar no pessoal da Regale, tem demais, né? Então, é isso aí, galera. Regale Cozinha. Senhores, E o Timba? João de Andrade Neto.
Deu confusão, viu?
Confusão, né, rapaz?
Meu amigo, o Timba foi uma decepção no sábado, porque...
Mas você vai falar... Você disse
que... Não, eu não falo do jogo, não. É assim, só a primeira derrota do Náutico pro CRB em Recife. Essa foi essa da Arena. Mas... Assim... Vocês querem que eu fale o quê do Timba?
Não, deixa eu falar,
não,
então.
Vamos falar, não.
Mas você daqui a pouco primeiro. Antes, vai chutar pro departamento médico?
Acho que sim.
Só um segundinho, então, já que a gente abriu um pouquinho. Daqui a pouco a gente fecha com o departamento médico. Eu vou comentar muito pouco em relação ao desempenho do Náutico dentro de campo, pelo simples fato de que eu não assisti o jogo. Mas o que eu escrevi antes do jogo, o que eu vi na escalação, e o que me preocupa conceitualmente. E Galo deu essa entrevista antes do jogo. Galo deu entrevista antes do jogo defendendo a constante troca de peças do time. E eu acho que o Náutico não tem qualidade técnica, nem coesão ainda de time para viver uma intensa troca de escalações. Eu acho que o Náutico devia fazer o oposto nesse momento, que era consolidar uma formação.
Exatamente, concordo.
E aí Galo fica mexendo nesse time pra lá e pra cá, e tira e põe, e inverte, e arrisca ali,
e improvisa. E não muda uma coisa assim, eu falei no telecast, falei no começo do programa, e pra mim, hoje é o maior erro de Galo. Parece que tá no estatuto, parece que Galo, porque Galo tá mandando tanto no Náutico, parece que ele mudou o estatuto do Náutico, o Náutico só pode jogar com 3 atacantes, tá no estatuto, é estatutário. Porque, meu amigo, você, em algum momento do jogo, o jogo pedia... Maior posse de bola pro Náutico, bota a bola no chão, trabalha essa bola, e o Náutico tá fazendo ligação direta, e o Náutico não, e Galo tem que, jogando, pode ser contra o Vasco em São Januário, pode ser contra o Brasil de Pelotas na Arena, pode ser o jogo que for, são 3 atacantes, ou 4 atacantes, como ele termina, bicho, Galo teve uma semana, testa pelo menos, você tem 2 jogadores meias, que são maior toque de bola, ou se não os 2 juntos, ou em algum momento você colocar Hugo mais na frente, com o Renan mais recuado. Não precisa ser jogar os dois como meias efetivos, mas tendo dois jogadores que têm maior qualidade de passe no jogo, durante a partida.
Colocar os melhores tecnicamente em campo.
Exatamente, não precisa colocar os melhores em campo. Ou que seja dessa forma, mas assim, o Náutico precisa de um jogador. Não precisa. Tem que sair da mesmice do esquema de Galo, que é velocidade, 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 pega a bola. Galo quer chegar. O time ideal, o time de. E isso, ele não muda. É o Náutico chegar da defesa pro ataque com quatro passes. Em quatro passes você dá defesa pro ataque. Isso não vai dar certo sempre. E isso é muito difícil para dar certo. E isso só dá certo com um time muito ruim. Entrosado.
Contra time ruim.
Contra time ruim.
Que foi quando deu certo.
E com um time muito entrosado. E não com um time fazendo constantes mudanças como está acontecendo. Então o Galo vai ter mais uma semana pro jogo contra o Goiás. Então que ele reveja esse conceito. Que ele. Não que ele, assim, que ele vá contra o Goiás, eu não acredito que ele vá contra o Goiás já mudar isso, mas que ele pelo menos teste isso. Uma possibilidade de conceito, ele não pode ficar amarrado a um conceito de futebol.
E tá entrando num recorte perigoso, né? Recorte
já pra mim é perigosíssimo, porque a gente tá falando, tá longe do G4, mas vê só, pro G4 já são 6 pontos.
Pro arrancada mas... que deu tudo certo.
Menos
a derrota do próprio Náutico, né?
Mas vamos lá.
Podia estar pior essa situação, podia ser 7 pontos.
O Paysandu, que é o 15º, tem 19 pontos. Tá a 2 do Náutico.
Então, o Náutico, veja só. Por incrível que pareça, o Náutico tá voltando pro que a gente enxergava do Náutico antes da estreia.
É, e tá parecendo muito, mas muito mesmo com aquele Náutico de 2014.
Aí o recorte atual, você vai ver, nas últimas 5 rodadas, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória.
É, nas últimas, acho que nas últimas 7 ganhou 1. Últimas 7 ganhou 1.
O Náutico hoje tá fora da briga.
Aquele
negócio que a gente tem que falar, que o Náutico tinha que rondar o G4. Não, se não estiver dentro do G4, estivesse rondando. O Náutico hoje não está nem rondando. Hoje o Náutico está fora da briga.
Eu me lembro de um podcast há um bom tempo atrás, iniciozinho da Série B, que eu coloquei como um dos maiores adversários que o Náutico poderia ter nessa Série B seria o... Não foi marasmo a expressão que eu usei, mas foi...
Acomodação,
uma,
né?
Foi uma palavra parecida. Foi uma que era jogar um campeonato que o Náutico estava dando 1.500 pessoas no jogo, lembra? Quero o Náutico deixar entrar no campeonato de que nem tem chance de subir nem vai cair, seria um campeonato terrível pro Náutico enquanto instituição. Pro Náutico parar de dar 1.500 pessoas nos jogos. Então será muito ruim se o Náutico acabar voltando para essa possibilidade que lá no início eu abri e que o Náutico conseguiu
evitar, né?
Evitá-la.
Então, pelo menos
foi jogar o campeonato. O Náutico contra o CRB estava jogando o campeonato. Colocou um bom público.
Se ganha o jogo, fica um ponto.
Ah, exatamente. Então, nós estávamos na briga para se aproximar do G4. O Náutico continua nesse campeonato. Mas já começa a ficar em xeque de sair desse campeonato. De voltar para o campeonato intermediário, campeonato monótono, campeonato que não traz torcedor, que não traz venda de camisa, que não traz sócio.
Isso é péssimo pela questão da instituição, como o Fred falou, de você esfriar o que já existe, o que já vem naturalmente, desde 2013 para cá, já falou aqui em diversos podcasts, que o Náutico hoje, a questão do distanciamento da torcida com o time, que o Náutico joga hoje no Recife, nem parece ser jogo do Náutico, porque parece, é uma coisa meio fantasma. E hoje, é óbvio que a torcida do Náutico está acompanhando o time na Série B. É óbvio que a torcida do Náutico está torcendo para o Náutico subir, para o Náutico chegar na briga, que chegar na última rodada brigando e tal. Mas existe hoje, a torcida do Náutico, existem dois focos nela. Existe o foco do campeonato e um foco que a torcida do Náutico está muito, muito prestando atenção nisso e muito dedicada a isso, que é a questão volta aos aflitos. São dois temas hoje do Náutico bem, que estão dividindo as atenções. Assim. A torcida do Náutico está muito ligada. E
não tem como ser diferente, tá, João?
Não tem como, não tô criticando isso não, assim. Existe, está muito ligado à questão da volta aos aflitos e é um desejo de 99% do Náutico a volta aos aflitos.
É mais importante voltar aos aflitos do que subir.
Só que hoje existe essa divisão de atenções. Mas, se o Náutico entrar nesse marasmo, essa atenção do campeonato acaba. E aí você volta somente a atenção dos aflitos e aí entra nesse negócio que o Fred falou. O Náutico está jogando um campeonato fantasma. Mas isso é muito ruim pro Náutico também.
Isso é verdade.
Porque não dá mais pra uma torcida que tá perdendo a identidade com o clube.
Exatamente, isso é muito ruim pro Náutico. O Náutico jogar o campeonato fantasma é muito ruim. Porque aí esse foco é dividido, passa a ser somente um, que é os aflitos, que é um treino importante, mas que não vai se resolver agora, e o time vai ficar escanteado. Isso é péssimo. Péssimo.
Nesse momento que o Náutico está passando.
Como estão os aflitos, Rafa?
Os aflitos, meu amigo.
Eu estou perguntando a Rafael porque teve Marines estreando o Brasileiro Paris,
no último fim de semana. Em alguns banheiros não tinha água. Alguns não tinha água nos banheiros.
No vestiário e no banheiro?
No vestiário e no banheiro. Soube que estava fazendo a reforma lá em alguma parte do vestiário, mas não justifica você entrar no banheiro e não conseguir lavar sua mão.
Mas não existe.
Da descarga. Aquela parte das cadeiras.
Foi alugado o evento?
Aí é que o Marines não é mais. Parceiro direto do Náutico.
Por isso que eu tô perguntando. O Marinho durante um tempo foi parceiro do Náutico, agora não é mais. É por isso que eu pergunto. Foi alugado? Porque se foi alugado, se você alugou o seu espaço, se você alugou o seu estádio,
não existe.
E não tinha água no vestiário, você tá errado.
Lógico que tá errado.
Você está errado.
É o que acontece.
Não tem o que discutir. Não aluga o espaço, pô.
É o que acontece. Ainda as cadeiras estavam muito sujas também. Assim, você não consegue limpar aquilo pegando o estádio na sexta pro sábado.
Fazer uma pergunta bem direta. Piorou em relação a 2015?
Piorou.
Aí é que é o problema. Gramado deteriorando, né?
Eu fui lá também. Eu fui lá no
E o pior, os juniores estão jogando lá constantemente agora também.
Sábado eu fui lá de manhã.
Não é questão só de alugar. Até pro próprio clube não está sendo bem utilizado.
No sábado, no dia do jogo do Marinas, eu fui lá pela manhã para comprar ingresso, levei até Bento. E tava tendo treino de futebol feminino no gramado dos aflitos. No dia do jogo do Marinas, de manhã, tava tendo treino de futebol feminino lá do time do Náutico. E aí, assim, e aí eu andei, toda vez eu faço, sempre que eu vou lá nos aflitos, eu faço questão de dar uma olhada nos aflitos pra ver como é que tá o estádio. E tá a mesma coisa, pô. Tá abandonado, sujo.
Piorando, não é a mesma coisa.
Deteriorando.
Vai deteriorando.
A mesma coisa, assim, o processo de deterioramento continua.
Continua.
Então, assim, continua deteriorando.
E essa questão do... E uma coisa que eu já bati aqui na tecla, já falei mais, e vou ficar batendo sempre. Esse prazo que deram, de fevereiro de 2017, é um prazo louco, pô. É um prazo fantasma, você não tem nada a levar a crer que o Náutico vai conseguir voltar a jogar nos aflitos em fevereiro de 2017. Nada.
O Náutico você tem 70 mil até o momento e achar que...
Não vai.
Em seis, o Náutico... seis não. Oito meses vai resolver alguma coisa.
Não tem projeto. Não tem projeto. Não tem dinheiro. E vai cair do céu. É uma varinha de conta. Não vai. Então, assim, essa questão que se colocou um prazo, inicialmente foi o Conselho Deliberativo que colocou um prazo, para se voltar em fevereiro de 2017, eu quero saber, João, de onde surgiu esse prazo.
Sabe qual é a união?
Porque isso gera pressão,
pô. Sabe qual é a única forma mais viável do Náutico estar nos aflitos em 2017? Subir. Porque aí vai entrar dinheiro, e aí ele pode pegar parte do dinheiro da Série A e usar para o estádio. Senão não vai
cair. Eu tenho uma teoria, assim, eu acho que o Náutico só volta para os aflitos. Só existe possibilidade de reformar os aflitos, de o Náutico pensar aí sim em dar projeto, dar prazo, quando o Náutico decidir a vida dele, no rompimento dele com a Aldebrecht, quanto o Náutico vai receber, quanto o Náutico vai... Isso, ó, enquanto não houver isso, tudo é factoide. Eu acho massa o Conselho Deliberativo convocar a torcida para debater a volta da frente. Eu acho massa se debater esse tema nas redes sociais. Eu acho massa que a diretoria do executiva inicie campanhas para o torcedor ajudar. Ok, massa, mobiliza. Só que, enquanto o Náutico não decidir o rompimento dele de contrato com a Odebrecht, quanto vai ser a multa, quanto vai faturar, tudo isso, tudo o resto é perfumaria e factoide. O Náutico só volta aos aflitos, só pode traçar data para voltar aos aflitos quando decidir o rompimento do contrato dele com a Odebrecht. Fora isso, é perfumaria.
Fred, depois desse segundinho que você pediu, né, a gente pode ouvir a coletiva, a declaração.
Não, é direta.
A declaração de Fábio Ribas.
Pode.
Você quer pedir um segundinho antes?
João contextualiza a origem da...
Não, deixa ele falar.
Você quer pedir um segundinho antes?
Não.
Não, vou deixar falar aqui. O que eu fiz é o departamento do método náutico. Eu já falei do telecast.
Então, só um breve resumo. Qual foi a sua crítica?
Muito estranho. Eu estranhei a questão do Mamute. É um jogador que está no náutico treinando há um mês, bem dizer, e fisicamente. E foi relacionado para a partida. Aí ia ser titular, estava em reação, e no aquecimento se lesionou. Bom. Assim, isso é de se estranhar, não é, eu até usei no telecast que parece que é como se fosse um piloto de Fórmula 1 que rodou na volta da apresentação.
Uhum.
Assim, isso é um ponto que eu achei estranho, não acontece todo dia. E o outro ponto, e aí a minha maior crítica foi nesse segundo ponto, que foi quando o Tybson se lesionou, ele caiu, eu estava perto, eu estava próximo do lance nas cadeiras, ele foi examinado, caiu, sentiu muita dor... Lá, foi examinado, passou um bom tempo sendo examinado, voltou, quando ele voltou, ele passou 30 segundos em campo, ele foi receber uma bola que caiu de novo. E quando ele voltou, eu tava até com um amigo meu na arena, conhecer com ele, esse bicho, eu acho que ele não vai durar 5 minutos, porque pelo jeito que ele caiu da primeira vez. E deu que, no que deu, ele foi examinado, foi liberado e passou 30 segundos. Eu acho que um jogador que volta e não consegue passar 30 segundos indo em campo e cai ou recebeu uma bola, esse jogador não tinha nenhuma condição de voltar e ele foi examinado e o médico deixou voltar. Esse foi a maior minha crítica. E fora outras críticas, eu acho que o apertamento do médico do Náutico é muito cheio, jogadores demoram a voltar, mas aí é uma coisa mais geral. Mas pontualmente do jogo, foram essas duas. Foi a questão do Mamute se lesionar no aquecimento e a do Taibson que caiu, foi examinado, liberado e caiu com 30 segundos depois.
Direito de resposta, não contem, Serginho, que a gente permite isso.
E o seguinte, a gente decidiu aqui por esse direito de resposta, vale contar mais um bastidor aqui, a gente debateu dentro do nosso grupo a ideia de colocar esse direito de resposta, porque a conclusão que a gente chegou aqui, nós, apesar de sermos 5 jornalistas formados, diplomados, nós não somos um produto jornalístico. O Podcast 45 Minutos é um debate conduzido por jornalistas, mas não é um produto jornalístico. Então, não era exatamente o caso de direito e resposta. João Andrade, João Grilo, na condição de integrante do projeto, emitiu a opinião dele, mas...
Principalmente no Twitter. Só que aí foi
no Twitter, exatamente.
No Sudanado.
No Telecast.
E no Telecast. E aí... Fábio Ribas resolveu pedir o direito de resposta e a gente, gentilmente...
Eu acho que, na verdade, é o que você falou, né? Não é a matéria jornalística que você tem que ver os dois lados.
Exato.
João deu a opinião dele. Só que toda opinião é bem-vinda no nosso programa.
Isso.
E a opinião de Fábio Ribas é bem-vinda.
É o médico do Náutico. Falando sobre a situação do departamento médico do Náutico.
É muito bem-vinda se ele se predispôs a explicar a situação dele. Pro programa é muito bem-vindo. A gente tem a nossa e quem quiser mandar sua opinião, manda.
Só lembrando que essa é a sonora que ele falou logo após o jogo, que foi pedido pela assessoria do Náutico, pra gente botar ao lado dele também explicando o que aconteceu.
Ele não sabia ainda o que acabou acontecendo com o jogador, né?
Justamente. Ele vai explicar aqui o que aconteceu. Até porque de Taibson o rompimento ainda não está confirmado, certo?
Só explicando um pouquinho, na verdade, antes, né, no aquecimento, na volta do aquecimento, o Yuri Mamute reclamou de uma fisgada na parte anterior da coxa, direita, e aí a gente não tinha tempo hábil, só foi um exame clínico, ele estava com dor, então foi na hora da oração ali mesmo, em cima da hora, e aí eu com o Galo, a gente viu, e o próprio atleta estava com dor, e ele já, né, fez o que seria ou agravar uma lesão ou ele ia ser substituído, né? E aí a gente foi para o jogo, o Taibson foi a princípio uma entorse do joelho direito. No exame a gente suspeita, né, tem uma preocupação de ter sempre uma lesão de ligamento. Né? Segunda-feira ele vai ser submetido a uma ressonância, um exame de imagem para a gente verificar. Mas preocupa sim porque tem a suspeita de ser uma lesão de ligamento e a gente sabe da gravidade dessas lesões. João Ananias, no final do primeiro tempo, ele reclamou da coxa, do adutor, da coxa direita. Foi medicado, até a gente tinha essa opção de voltar para o segundo tempo e aí também... Em comum acordo com a comissão técnica, ele vinha voltando, né, de um tempo afastamento de jogo inteiro, então foi a opção até do treinador junto com a gente de trocá-lo para não arriscar mais para frente uma substituição. E no final o Bergson também reclamou, né, não sei se foi reparado aí no final, ele estava com dor também na região de adutor, e aí foram todos medicados, segunda-feira a gente vai observar.
É difícil dar uma previsão para qualquer um dos casos. O Yuri, tirando o Taibson, o Yuri, Mamute e o Bergson, dá para dar uma previsão? Quem preocupa mais?
Assim, a princípio, agora no final, né, foi talvez o Bergson que tinha um quadro de dor maior. O Yuri pode ter sido só uma coisa momentânea, que contraiu ali, puxou. E, na verdade, todos, vamos dizer, preocupam, né, que a gente está muito em cima ainda. Mas talvez o Bergson, pelo quadro de dor agora, talvez preocupe um pouco mais, pode ter um estiramento e aí, né, ficaria de fora da próxima partida. O Taibson, sem dúvida, né, da rodada aí da seguinte, ele já está fora, a gente vai só ver realmente o diagnóstico aí em definitivo.
No caso, por que ele ainda tentou voltar?
É, até no atendimento, né, eu vi, ele tinha uma dor na parte de trás do joelho, e aí ele ficou em pé, é comum do atleta, até a gente deixa isso em relação à questão da dor, né, se ele tiver suportável, ele volta e a gente vai avaliar. Quando ele entrou, na primeira bola que veio, na lateral mesmo, quando ele fez um movimento, ele sentiu e aí já caiu, né, isso não vai agravar uma lesão. Na hora ali não tem como você examinar, até porque... É difícil ele estar, tá, né, querendo entrar de vez, voltar e pode passar, né, batido alguma coisa maior.
Bom, então aí o ponto de vista do Departamento Médico do Náutico na figura do Dr. Fábio Ribas, que por sinal eu estudei com ele no colégio.
Ah, mas calma, colégio. Porque no Facebook. No Facebook o homem chegou chutando as pedras aí.
Eu vi agora, não tinha visto não. É só dizer o seguinte, que eu não chamei ninguém de mau profissional, de incompetente, nem de nada do tipo. Na minha opinião, ele errou. Continuo achando, tendo opinião, é uma opinião minha. Assim como todo mundo é passível de erro. Os competentes também erram. Eu acho que... Eu boto meu mão no fogo aqui. Todos os profissionais do podcast 45 Minutos são jornalistas competentes no que fazem.
Todo mundo já errou aqui.
O que não isenta de ninguém ter errado. Todo mundo já errou.
É ruim demais errar.
É muito ruim. E eu acho, mantenho a minha opinião, eu acho que o médico...
Vai trocar o nome do governador.
Eu nem tinha citado o nome do médico... Em nenhum momento tinha citado o nome do médico, mas como já deu palavra, então o Dr. Fábio Ribas, que atendeu o Tyberson no gramado lá, deixou ele liberar voltar e o jogador caiu com... E hoje tem suspeita de ligamento, se vai feito o exame ainda. Eu acho que ele errou. E se caso tenha comprovado o rompimento de ligamento, eu acho que aí é que eu reforço que ele errou mesmo, de ter liberado o jogador para jogar assim. Mas assim, é só uma opinião. Não chamei, não ofendi a honra de ninguém, ninguém disse que ninguém é competente, isso é opinião. Assim como a gente critica técnicos, todos os técnicos que a gente critica, a gente nem critica por achar ele mal profissional ou algo do tipo.
Posso fazer uma pergunta? Na tua regra do Twitter, ele podia ter te bloqueado, né?
Ele podia ter me bloqueado?
É, tá no direito.
Não, eu bloqueado ele?
Ele, tu falou isso assim, eu vou bloquear esse porra.
Pode bloquear. Eu nem seguia, aliás, nem sigo. E nem também não sigo no Facebook, mas enfim, normal. Não tem bronca nenhuma, não. Segue é. Todo mundo é passivo de crítica, inclusive os médicos.
Bom, senhores, então é isso, João. Você tem mais alguma coisa a acrescentar aí?
Parabéns aos portugueses. Meu cunhado é português, estava louco ontem. Falei com ele pelo Skype. O homem tá. Abriu algo. Meu irmão, olha, abriu um vinho lá.
Tu falou com ele em português? Mas em português falado em Portugal? Ele tá ali na rua, eu achei desproporcional.
O quê?
Irmão, a torcida enorme na rua, fogos, tudo.
Deixa, olha, a gente tem um país que foi colonizado por Portugal, certamente.
Por isso era um motivo para torcer contra.
Não necessariamente. Tem a galera que vai torcer contra, mas tem a galera que
se identifica mais, pô.
Se identifica
além
demais,
do que, o velho confronto mais fraco contra o mais forte, que o brasileiro adora torcer contra.
E assim, tira também, porque era a França, né, que nós corremos. Mas eu, sinceramente... Os motivos que eu torci, o principal motivo, eu torci pelo meu cunhado, pô. O cara é português da família, pô. Tá feliz, meu irmão, tá louco, feliz da vida, pintou a cara.
Fim de uma era.
Tinha ter mais ligação com Portugal do que com o Uruguai, não sei porque
o Uruguai. Fim de uma era. João torceu pra Portugal, Mick Jagger torceu Portugal.
E
Portugal
ganhou.
João saiu do Sport nem pontuou mais, a turma já tá pedindo a volta.
Então é isso aí, galera, espero que todos vocês tenham gostado desse programa de número 257.
Só uma coisa pra terminar mesmo,
nunca mais eu pego no pé de Cristiano Ronaldo, nem chamo de chiliquenta. Respeitei Cristiano Ronaldo. Pelo papel dele, quando ele saiu de campo, ficou lá incentivando os jogadores, os companheiros dele. Pela vibração, pela entrega, ele realmente se entregou ali. Ele festejou o título pelo país. Acho que foi uma coisa importante para ele. E porque depois, na coletiva lá, ele dedicou o título aos imigrantes. Então, assim, eu acho que... Nota 10 para Cristiano Ronaldo. Nunca mais chamo ele de chiliquenta.
É isso aí. Fred Figueiredo, você também quer mais um segundinho aí?
Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.